Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com Eli.
Fala MP aí, pessoal, tudo tranquilo?
Mais tranquilo agora, cara. Fica de boa aí, mais uma horinha, talvez mais, discutindo Magic. Por uma feliz coincidência, nós gravamos o programa passado antes de ter um grande anúncio da Wizards, então a gente vai ter tempo de digerir todas as informações, né? E antes de começar tudo, queria dar as boas-vindas aí ao Henrique, nosso novo apoiador via Catarse. Quem quiser fazer parte aí da família também, os links estão lá no nosso blog, né, hackdoscast.wordpress.com, tem aí as formas de apoio. Bem-vindo, Henrique, muito obrigado pelo apoio, semana após semana, após semana, após semana, após semana. Aí a enésima potência, né, 200ª, 56ª potência, a gente está aí tentando trazer notícias de Magic, e o apoio de vocês ajuda muito. Então, muito obrigado. Quem quiser falar com a gente, compartilhar coisas, informações, o Twitter é @hackdoscast e o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Também tem o Instagram. Inclusive, tivemos uma aluna comentando no post do Instagram sobre a mudança. Até queria propor isso para você, Eli. Será que convém a gente começar a falar desde já, né, nos policiarmos para falar valor de mana em vez de custo de mana?
Não vamos conseguir, porque até hoje a gente fala Pro Tour.
É verdade. A Lana tinha comentado lá que ela também usa muito custo de mana para se... ela pensa na mágica na pilha, né? Ajuda ela a pensar dessa forma. E acho que nas vezes em que a gente precisa se referenciar esse dado, a gente fala, quanto custa a carta? Ou é uma carta que custa duas, uma azul, uma vermelha, né? Então, a gente não vai ter uma situação específica para falar o valor de mana. Não sei se você queira falar mais, perder mais tempo, que lógico não é o nosso caso aqui. Então, não sei se vai ter ocasião para falar valor de mana, assim.
Até
ela tem
se alguém...
valor de... Ah, saiu o spoiler de uma carta. Ela tem valor de mana de uma branca. Não, a gente não fala assim. A gente fala, ela custa uma branca.
Sim, então, pra gente... Até porque se alguém falar assim, qual é o valor dessa carta? Você vai falar assim, ela é uns 2,50, talvez.
É verdade. Então, eu acho que não dá para começar a testar essa mudança, não. Eu acho que, no fim das contas, a gente não vai utilizar esse vocabulário de valor de mana. Talvez dentro das cartas, né? Assim, anula mágica com valor de mana e tal, aí sim.
Ou talvez quando a gente for apresentar uma carta nova, quando for algo mais específico, né? A gente pode ser que a gente, né, procure falar isso com um guia, né? A gente escreve do lado aqui, né, nas nossas notas, mas acho que no dia a dia vai demorar um pouco até a gente cair nesse hábito aí. Mas enfim.
Para todo mundo, acho que vai ser.
É muita mudança para a gente tentar assimilar muita coisa de uma vez, né? Mas eu acho válido, viu, Luna? Obrigado aí. Vamos sentar, vamos procurar nos policiar disso. E é até bom, né, para eventualmente alguém novo que possa aparecer e ouvir pela primeira vez, saber do que a gente está falando, né? Não achar que são duas coisas diferentes.
Acho que nos spoilers de Time Spiral ainda tem custo de mana convertido, viu? Eu tô olhando aqui. Então vai mudar de verdade em Strixhaven, né? Lembrando, Time Spiral é o segundo produto de Commander do ano, né? Depois de Kaldheim, Strixhaven é o terceiro produto de Commander desse ano. Mas tem cartas que também servem em Magic, né?
Sim, de vez em quando dá pra usar.
Bom, é isso. Ah, antes de passar, ó, já ia esquecendo.
Não esquece do quiz.
Olha aí, você acertou do quiz da semana, isso aí. Desta vez a pergunta é sobre Mirrodin, ó. Mirrodin ou Argentum, né? Foi um plano artificial criado por qual planinal? A resposta lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Muito bem, Espiral Temporal tá aí, ele, vários spoilers saindo. E queria saber de você, assim, tem alguma coisa importante para Pauper? Porque sempre que tem essas coleções de reimpressão, nós temos a chance de ter quedas de raridade, né? Cartas que antes eram míticas, raras ou incomuns, caindo para comuns e podendo entrar aí no Pauper. Por enquanto, tem alguma coisa que chamou a atenção?
Não, inclusive o pessoal foi até atrás do Gavin, né? E ele logo já disse que não teria nada significativo pro Pauper, né? Até porque não era o foco da coleção. E eu acho justo, até considerando o prazo que ele disse que começaram o desenvolvimento de Time Spiral, né? Pensar na coleção. E, se não me engano, já faz mais de 3 anos. Então, acaba que foge um pouco dessa linha do tempo que a gente vem vendo um aumento do power level das comuns, né? Então, não acredito que em nenhum momento o Pauper entrou na concepção de Time Spiral Remastered, né? Então, eu acho que a única coisa que para o Pauper vai valer é as Time Shifted mesmo, né? Que você vai poder ter umas comuns interessantes aí para os amantes aí de Old Frame.
Todo booster tem uma carta com frame antigo, né? Que eles ficamos em dúvida, né? Até especulamos no programa passado, mas dessa vez agora a gente já tem o spoiler. Dá para confirmar que as cartas Time Shifted é uma por booster, todas elas têm a mesma chance de vir, pelo que eu lembro, é isso? Assim, mesmo que seja um reprint de uma carta mítica ou de uma comum, é a mesma chance para todas. E elas todas aparecem em frame antigo e são apenas cartas que nunca antes tiveram o frame antigo. Tá? Então, pessoal, tem muita gente pirando aí porque o pessoal tem nostalgia do frame antigo. E eu já vou cantar aqui a bola, ele, que a próxima onda vai ser borda branca.
Será que não vão chegar nesse ponto?
Já começou, o teu balde é borda branca, né? No último Secret Lair lá.
Eu sou do time Old Frame. Borda branca. Eu entendo que tem cartas bonitas, inclusive acho que até comentei aqui que eu acho que você ter uma borda branca bem cuidada é tão bonito quanto uma borda preta, sabe? Mas assim, o Old Frame ainda é outro nível de carta.
Mas você pode ter as duas coisas, frame antigo e borda branca.
O meu problema é, não sei, parece que não combina a borda branca. Não vou dizer que não combina, mas sei lá. Porque é engraçado que as cartas pretas com borda preta, ela não fica tão estranha quanto as cartas brancas com borda branca. Não sei se tá. Faz sentido.
Sim, faz sim. Porque é uma questão visual, né?
As cartas pretas, as cartas pretas de Old Frame, elas têm aqueles detalhes, parece umas bolhas, alguma coisa com pântano mesmo, né? Sim. Então dá uma quebrada, dá uma textura, e aí acaba sendo um pouco diferente da borda preta. Já a borda branca, ela é muito pálida, os detalhes dela meio mármore acabam se misturando com a borda, então acho que a carta perde um pouco da identidade.
Pode ser, cara, mas não tem muita coisa de onde tirar nostalgia depois do frame, viu? É curioso porque é moda, né, cara? Eu não entendo muito de moda, mas pra mim não é algo que não faz sentido, sabe? A roupa tem que ser algo útil, né, que te protege e tal. Pra mim, ficar virando a moda, assim, uma vez que você gosta de uma roupa ou de uma cor, pronto, você gostou, né? Não precisaria trocar toda semana, às vezes, como sociedade consumista quer, né? Assim, já viu filme de ficção científica com sociedade de extraterrestres? Tem moda nele? Não, eles estão sempre vestindo a mesma coisa, né? Uhum. Acho que talvez seja sinônimo de uma civilização mais avançada, não sei. Mas agora isso me fez pensar, cara, porque a gente teve uma época que o pessoal do frame antigo ficou cansado mesmo, né? Quando veio o frame novo, cartinhas dá para ler melhor, isso é um fato, né? Pelo contraste de cores ali dá para ler melhor, a organização do espaço ficou melhor no frame novo. Inclusive, você percebe claramente olhando do outro lado da mesa, que é a situação mais comum que você se encontra. Mas e o pessoal se acostumou, achou mais bonito, mais fácil de utilizar. Mas depois de um tempo, eu acho que a gente esquece os defeitos, né, e só lembra mais das qualidades da parte antiga. Então, só porque a gente lembra de uma coisa de uma certa maneira, não quer dizer que ela era daquela maneira, né? Acho que a memória nos trai muitas vezes. Então, a moda é uma coisa cíclica, vai e volta. E aqui eu tô percebendo isso, né? Eu tô gostando aqui dos spoilers em frame antigo também, mas eu entendo que tem um limite também para quanto a gente vai gostar dessas cartas, né? Porque tem vários probleminhas associados, não só a leitura, mas também o contraste que dá você colocar em um deck cartas de frame antigo e frame novo. Eu nunca gostei muito desse contraste, né? Já não gosto desse contraste que é simples. Imagina colocar, tipo, Masterpiece, Showcase Frame, essas coisas, né? Parece que você tá jogando, pegou 15 jogos de tabuleiro e tá jogando com... tá fazendo um boloto com todos eles, né?
Realmente, eu acho que acaba misturando um pouco e, assim, pra mim são cartas que vão ficar bonitas na pasta, né? Eu acho que, pra mim, elas não são cartas pra você ficar jogando, né? Claro que nada impede você jogar, são cartas como qualquer outro. Mas eu acho que é bacana, eu poder pegar um Muldrifter, por exemplo, um Ninja, né, que saiu aí, Ponder, cara, pô, que maravilha ter um Ponder desse, sabe, tipo, deixar ele bonitão, guardadinho na pasta ali, sabe, eu acho que é claro que tem muito mais da nostalgia do que da prática, até porque deve ser ridiculamente caro esse Ponder, mas nada contra também, quem quiser usar, mas realmente dá uma aflição você ver cartas old frame e todas as outras bordas juntas.
Eu não sei se as foils dessas de frame antigo virão com a estrelinha foil antiga, você sabe?
É, sim. Mas, então, eu vi uma... A Carol confirmou... Na verdade, a Carol confirmou? Tem um vídeo da Carol, do spoiler, que eu acho que ela mostrou uma carta foil. Acho que é melhor até eu não falar sobre isso para não correr o risco de dizer que a Carol tá dizendo alguma coisa. Porém, eu vi é melhor não falar, deixa assim mesmo. Mas, assim, pelo que eu sei, vai vir estrelinha. Tem uma outra coisa com relação a essa foil, vou esperar a informação oficial para não parecer que eu tô divulgando.
Alguém fez as contas, postou num tweet, parece que vem uma foil a cada 27 boosters. Uma foil desse frame antigo, né? Uma borda antiga foil. E a cada 27 boosters, ou seja, uma por caixa, basicamente, né? Se vier duas, você tem que estar com muita sorte. Então, vai ser bem raro de encontrar, como era antigamente também, era difícil de encontrar.
Eu acho que acaba não sendo... vai acabar sendo bem, bem complicado encontrar, até pelos preços que isso vão chegar, né? Então,
mas se tem alguém aqui ouvindo isso, né? Se eles realmente mantiveram tudo que eles faziam antigamente com relação à qualidade do papel, qualidade da foil, essas cartas entortam rapidamente. Carta de frame antigo com a estrelinha foil entorta muito rápido se não colocar em um shield, numa pasta, tá, ou pressionado em um deck. Então, assim que for possível, abrir uma carta dessa, coloca num shield, proteja, porque ela entorta muito rápido. Tá? Quer dizer, espero que eles tenham arrumado, né? Mas eu não tenho certeza. Eu jogaria a favor da segurança nesse caso.
Ah, tá. Eu tô olhando aqui no vídeo da Carol. Ela mostrou a Lotus Bloom.
Lotus Bloom é promo, né?
E ela tem a estrelinha. Inclusive, ela até tica aqui a estrelinha. E o que eu vou aguardar a informação, que eu tô olhando na imagem aqui, dá para aparecer. Parece que a foil é esse Hatched, igual de Commander Legends.
Ah, sei.
Não é aquele foil tradicional. Eu tive essa impressão, mas eu não vamos aguardar a informação oficial para ter certeza. Mas, assim, ela parece que é muito mais foil nas bordas e a arte, ela é menos, né? Foi essa impressão que eu tive. Mas, obviamente, tem que aguardar para ver se isso é verdade. Porque, assim, pela imagem, quando você olha a imagem rodando, ela não brilha tanto na parte da imagem. Eu vou até... vamos até colocar o vídeo aqui da Carol na pauta, e aí vocês vejam certinho, mas, assim... Me parece que a imagem quase que nem brilha.
Ok, vamos para spoiler logo ali, para falar um pouquinho das cartas. Vou começar aqui destacando o que eu vi de interessante. É só reprint, né? Pelo menos as cartas da coleção normal, tá? Sem entrar antes nas de frame antigo. Na coleção normal você tem aí a fusão de três coleções do bloco de espiral temporal, então alguns reprints, lógico, são muito aguardados. Nós não temos muitas informações do verde por enquanto. Tá, mas do vermelho, por exemplo, a gente tem em Mítico a croma vermelha, aquela roda da fortuna que o pessoal de Commander adora, né, que é a roda do destino, Ela está como mítica também nessa coleção. Cartinhas raras interessantes. Magos da Lua é uma carta que joga, né? Joga, pode jogar Legacy, joga Modern também. Uma carta interessante. O Pacto do Titã, que é o Pacto Vermelho, também está como raro nessa coleção. O que mais no branco? É, Graça do Anjo, ou Angel's Grace, né, que é aquela carta que você usa em decks de combo. Infelizmente, o deck de Adnauson saiu do Modern agora, com o banimento do Espírito Guia Simio. Não sei se a gente vai ver essa carta aparecendo em outros decks com frequência, mas enfim, é uma carta bem necessária que precisava de reprint. É difícil encontrar reprint, espaço para reprint para ela, porque ela tem a mecânica de fração por segundo. Né? Enfim, ela saiu como rara apenas.
E até é bacana de se lembrar que várias dessas cartas vai ter a primeira vez que a carta em português, né? Algumas cartas antigas vai acontecer isso, né?
Não, dessas aqui que eu tô falando não, porque são as da coleção bloco de espiral temporal.
Justo, essas já tinham na coleção original.
Sim, né? Sim. A Mangara de Corondor também, ela tá como rara, tá? Míticas no branco aqui, você tem o Restaurar Equilíbrio, que é o Restore Balance. É uma carta de, não vou dizer que é de combo, mas pode ser usada em decks de combo, enfim. Uma carta que de vez em quando alguém brinca no Modern com ela, né? E que mais? Acho que
o
só.
Porfury Nodes.
Porfury Nodes, mas essa aí não é do...
Não, é da coleção.
Saiu como mítico ou como rara?
Tá como rara.
É, Nodos de Pórfiro, é verdade, como rara, que é uma carta muito importante, inclusive, né?
Uhum.
Que era difícil ver. Até hoje é difícil encontrar cópia barata dela. No azul, a Ancestral Vision tá como mítico, tá? Que é mais a... como raro, a gente tem o Búzio Drenante, que já vi gente utilizando em Commander, tá? Sim, pode ser uma carta legal. Magos do Futuro, mais uma carta rara, tá? Já era rara. O Pacto Azul aqui tá raro, acho que todos os pactos foram lançados como raros, tá? Uhum. O que é bom, porque são cartas que jogam, né?
Sim.
Que mais? O Teferi Mago de Zalfir é uma mítica dessa vez. Não é muito excitante, mas... Pelo menos você não vai abrir muitas, né?
Pongi Dizar, aquela remoçãozinha azul, também tava carinha.
Pong Unificar, não é isso?
Eu não sei, pode ser. Pongi Dizar, que tá aqui. Acho que é Pongi Dizar, né? Porque é G direto, não é U?
Pongi Dizar, é verdade. Pongnify em inglês. Então, acho que é Pongnificar, não, mas é Pongi Dizar.
Dizar, isso.
É uma incomum, né?
É incomum, é um bom reprint, já tava meio carinho já por aqui.
Três cartas que voltaram como raras: o Vencer, o Metamorfo Vesuviano e Caminhar nas Eternidades, que é 6 manas, joga outro turno, recuperar, sacrifica 3 ilhas. Dessas aqui, acho que o Vencer era mais procurado e o pessoal deve estar dando graças a Deus que saiu apenas como raro, né? Uhum. Fica fácil de pegar. No preto, Danação saiu, né? Eles não iam deixar de fora, mas saiu como mítica, infelizmente, né? Porque acho que tem muita gente ainda em Commander precisando dessa carta.
Pesou um pouquinho essa mítica, hein?
Extirpar saiu como raro. Que mais? Living End é uma outra mítica. Muito chato também, né? O preto saiu perdendo bastante, porque são duas cartas aí que o pessoal gosta e precisa e não vai conseguir muitas cópias nesse reprint.
Sim, a Mirri saiu também, né?
A Mirri preta como mítica ou como rara?
Como rara.
Ah, como rara. O Pacto Preto, raro, o que mais? Só.
Nosferatu de Sengir, nossa, essa aqui, nem lembrava dessa carta.
Várias clássicas. Agora nas cartas de reprint, né? São cartas que não existiam em frame antigo. Então nós temos. Aqui não dá para ver muito a raridade, né? São todas da mesma chance de abrir. Então você tem o Containment Priest.
Até deixa eu falar sobre isso. Você acredita que elas vão ter a mesma chance de ser abertas, MP?
Eu acho que a Wizard já falou isso em algum lugar, eu não lembro onde.
Eu procurei, eu não achei essa informação. Eu sei que ela não vai mexer na raridade, mas se elas vão ter a mesma chance de sair, eu não achei isso.
Sim, eu escutei em algum lugar, acho que foi no Goldfish que eu escutei. Vou tentar recuperar aqui a fonte. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, todas elas têm a mesma chance.
Isso
então
é
você
bom.
Pode. Isso é bom. Né? Porque tem
várias coisas.
Tanta chance de vir uma carta comum, por exemplo, a Armadura Etérea, como vir uma Sacerdote do Confinamento, né? Confinement Priest. Bom, o que a gente tem de interessante em frame antigo? Tem cartas que você olha e fala, nossa, essa arte aqui foi feita para ser impressa no frame antigo, né? É, a Entidade do Espelho, Almas Penadas, O Anjo da Restauração, né, Restoration Angel, Beth, né, Caminho para o Exílio, o Saram também foi lançado aqui, Traben Inspector, olha aí, uma carta ruinzinha, de, bem barata, né, de abrir.
Ruinzinha de achar essa carta.
Essa é uma carta que é, tem cara de frame antigo também, né.
Sim, é, do branco eu achei que assim, é, no geral as cartas combinaram bem com o frame. Eu acho que talvez a que fugiu um pouco é o Banished Lightning, talvez.
É verdade.
Pelo excesso de cores ali, né, pelos brilhos e tal, que não é muito característico dessa época. É... e até o Stonehorn ficou bacana, combinou bem.
Sim, no azul a gente tem de frame antigo... O Maníaco do Laboratório, o Drifter, o Mestre do Tridente Perolado, é, a Mystic Confluence, que só tinha saído em Commander e acho que Jumpstart, não sei, ou em Mystery Booster, não lembro.
Acho que é Mystery Booster.
Remand, Ponderar, né, é bom. Taurand, bom reprint. E o True Name Nemesis também, que é difícil de encontrar e sair agora no frame antigo.
É, o azul, algumas, no geral, também acho que ficaram interessantes, mas assim, o Filipinho não achei que ficou muito legal. O Paradoxo Outcome também não gostei muito. Acho que acaba não combinando um pouco aí com. Mas as outras até que ficaram legaizinhas.
Tem algumas cartas aqui ali, que são a primeira vez que a gente vê algumas coisas em frame antigo, tá? Por exemplo, no preto tem Desmembrar. É a primeira vez que a gente vê o símbolo de Mana Phyrexiana no frame antigo, tá?
Verdade. Até ficou meio estranho, né?
Ficou estranho, mas é bem exótico. Uma outra carta, o Tá Seguro. Eu acho que o Tá Seguro em frame antigo é a primeira carta em frame antigo que tem o custo híbrido dela, porque custo híbrido estreou em Ravnica, onde nós já tínhamos o frame novo, tá? Então é mais uma coisa bem exótica aqui.
É, o Tá Seguro eu fiquei com a impressão de que o texto dele foi reduzido, eu até precisava depois dar uma olhada na versão original, mas parecia que o texto dele tinha comido algumas palavras.
Eu não vi nada disso que não.
Não, só foi só a impressão, não comparei. Tá. Parece que a fonte ficou diferente, sabe? Não sei.
Além dessas, tem outros dois reprints de valor também, o Young Moth e Toth-Sizi. Essas duas são legais também.
Já tá um precinho bem... acabou destoando do resto das cartas pretas, né?
É, porque é uma carta que joga diversos formatos, né? Múltiplos formatos.
E Gurmag, né, cara? Gurmag de Old Frame ficou bonito, hein?
É, clássico Gurmag. É, no vermelho tem a Aleixa também, que é custo híbrido, né? Pelo menos na habilidade, assim como Tá Seguro. Então, mais carta aqui com custo híbrido em frame antigo. O que mais? É, Anger of the Gods também, mais um reprint vermelho. O Arcanista, né? O Dead Horde Arcanista, mas como foi banido em Legacy, agora só tá jogando Vintage. E tá jogando bem, né? Mas só Vintage. O que mais?
Feldon de cartas, Commander. Três cartas que eu não achei que combinou com o frame antigo. O Dreadhorde, Etali e o Exquisite Firecraft.
O Etali não combinou mesmo, cara. Não
totalmente gostei. Nada a ver, sabe? A escolha não ficou legal, não. Até o Kikijik ficou legal.
Kikijik, um bom reprint pra essa coleção também. O que mais? A Monastery Swift Spear, que é bom. Não é muito caro, né? Mas é um bom reprint.
Lava Spike, um bom reprint.
Cálice do Vácuo, Chapeamento Craniano, Fragmento. Ah, essa aqui não, né? Crystal Shard. E a Lotus Bloom, que é a única carta que já tinha em frame antigo. Opa, já tinha, acho que eles já tinham uma versão em frame antigo promo. Que eles estão trazendo como promo de Buy a Box. É isso.
Eu gostei da na verdade, assim, eu espero que as outras cartas que apareçam ainda tragam um pouco mais de valor. Não, eu não contei quantas cartas já saíram, não vi isso, mas deve ter metade aqui, talvez, né, Pê? Eu não fiz as contas, mas eu acho que 3, 6, 9, 12 aqui. Deve ter mais ou menos um pouco mais da metade aqui. Acho que não foram todas as cartas ainda.
Não, ainda tem as verdes e alguns spoilers individuais, né, para serem lançados, inclusive spoilers de brasileiros, tem da Liga Magic, do Motivo, do Elba e do Tio Vini.
Da Liga eu acho que já foi, né?
Já foi, ah, é, teve um artigo hoje, né, de spoiler.
Da Liga...
Aliás, a cobertura de spoiler da Liga Magic no Instagram é fantástica, cara.
Sim.
É muito pro mesmo, é muito boa, aconselho a todo mundo seguir a Liga lá no Insta, porque eles colocam memes também, a cobertura memística deles é muito boa também, bem recomendável. É.
Oh, inclusive foi a Liga que spoilou o Arcanista.
Ah, então tá aí.
É, eles spoilaram o Arcanista e duas cartas da coleção mesmo, Reiterar e Força Bruta.
Muito bem. Bom, então legal, um produto que vai colocar mais cartas do mercado, vai colocar algumas novidades nesses reprints de Old Frame, né? E talvez tenha um formato limitado, divertido, desafiante e divertido, porque o bloco de espiral temporal foi um dos mais complexos mesmo, tá? É, lembrando, o produto, né, sai daqui a duas semanas, dia 19 de março, você já encontra em pré-venda em algumas lojas e também sai no Magic Online, tá? Eli, vamos agora para as notícias da Hasbro Call, né? Tivemos aí uma conferência online da Hasbro, que é a dona da Wizards. O Chris Cox, que é o presidente da Wizards, disse que o Magic tem 40 milhões de jogadores e a receita cresceu 23% no último ano. Eu acho que 40 milhões é um exagero. Acho que tem 20 milhões, só que jogam duas plataformas, o papel e o Arena. Acho que é mais fácil ele fazer essa conta. Assim, existem, sei lá, contas no Magic Online, 17 milhões no Arena, e pelos cálculos aqui em loja, tem 20 milhões de jogadores em loja. Então eles fazem uma soma ali, dá 40 milhões, mas não. Provavelmente quem joga o papel também joga no online.
É, eu acho que talvez tenha um overlap aí de informações. Acho que eles devem estar considerando duas vezes boa parte das plataformas, né? E sem contar a quantidade de pessoas que vai ter mais de uma conta do Mall, mais de uma conta do Arena.
É verdade.
Né?
É verdade.
Por várias questões, principalmente agora com a integração do DCI, né? Do antigo DCI, a conta Wizards com a conta do Arena. Então, assim, acaba tendo algumas duplicidades aí. Então, eu também acho que 40 milhões é um número um pouco exagerado. Se a gente tivesse falando de 20, 30, eu acho que era...
Mesmo que seja metade disso, ele é bem respeitável.
Uhum,
20
uhum.
milhões é coisa demais, né? Mesmo espalhando pelo mundo, é coisa demais. Ele disse também que a Wizards vai além das 7 mil lojas parceiras que eles têm espalhadas pelo mundo. Eles vão explorar mais canais de venda direta para o consumidor. Isso não é uma boa notícia para as lojas, né? Eles já fazem isso com o Secret Lair e com outras coisas direto da Hasbro Shop, mas agora devem vender mais, assim, provavelmente pelo sucesso do Secret Lair, né? E eu acho que, por mais que cresça o número de clientes e de jogadores, as lojas perdem, porque você tem um limite de quanto você vai gastar com Magic por mês, né? Então você vai ter que escolher, vai chegar um ponto que você vai ter que escolher entre gastar na sua loja e gastar no site da Wizards comprando o Secret Lair para pumpar o seu comando.
Né? Eu não gosto também dessa postura.
É meio predatório isso, né? Acho que eles não devem tirar nada das lojas, apenas acrescentar ao portfólio de produtos que eles têm online. Mas o nosso budget é o mesmo, né? Não vai duplicar com as ofertas deles. Então, naturalmente, as lojas vão ser comidas, né, por essa prática. Isso é meio chato de ver, porque as lojas são o ambiente no qual você tem a oportunidade de levar o seu deckzinho de Commander. Né? O que vai acontecer? Então, o pessoal vai para a loja jogar Commander e não vai consumir nada, porque gastou o dinheiro online?
Sim. É isso? Porque ele comprou no site da Wizards, ele vai pra loja e não gasta com nada. E aí a loja tem o gasto e não tem o lucro, né?
Fica uma situação esquisita, né?
Eu não gosto. Eu não gosto, e isso a gente tem visto semana após semana anúncios de lojas fechando, tanto no Brasil quanto lá fora. E aí a Wizards vem e anuncia que aumentou a receita e, como forma de recompensar isso, vai aumentar a forma de vender independente, sabe? Eu não concordo com essa política.
É que essa notícia isoladamente ela não é boa, né? Se ele também tivesse dado declarações sobre mais parcerias ou mais formas de incentivar o jogo em loja, aí seria uma compensação a isso.
Sim,
só que,
sim.
Pelo que eu li, né, não teve essa ênfase. A ênfase foi apenas em crescimento por parte da Wizards. Né? Por exemplo, uma outra coisa que ele falou, o Arena vai ser lançado oficialmente em iOS e Android no segundo trimestre do ano. Tá? Então, nos próximos meses aí, entre abril e junho. Tá? Ele disse que o Magic vai ter uma nova classe de produtos chamada Universes Beyond, que ele vai explorar outras propriedades intelectuais fora da casa, né? As duas primeiras serão Warhammer 40K e Senhor dos Anéis. E 2022 já tem um produto de Commander com temática de Warhammer 40K para sair e provavelmente uma coleção com o Senhor dos Anéis. Só não sabemos se é uma coleção do Standard ou uma coleção de reprint, tá? É claro que esses produtos vão ter cartas com frame e selo holográfico diferente, aquele selo que foi usado no Secret Lair do Walking Dead, parece uma cueca. Esses produtos serão vendidos em lojas também. Não, alguns deles podem ser produtos de Secret Lair, mas a ideia é que esses produtos dessa linha sejam vendidos normalmente em lojas, por exemplo, o deck de Commander, mesmo sendo de Warhammer ou sendo deck de Commander normal, vai estar disponível em loja. Né? E eles já deram sinais também de uma parceria com Path of Exile, que é um jogo MMORPG, né? Massivo Multiplayer Online RPG, porque teve uma conversa bem capciosa e bem cínica entre a conta oficial da Wizards e a conta oficial do Path of Exile. O pessoal do Path falando assim: ó, Wizards, o chefe falou que tudo bem, viu? Mas aí a gente não tem mais informações. Provavelmente eles acertaram uma parceria e estão fazendo teasers aí. Né?
Sobre o Warhammer, foi confirmado, né, que vai ser um produto de Commander, e o Senhor dos Anéis, acho que nessa mesma declaração ele comenta que vai ser uma edição completa, mas eles confirmaram que nada do Universo Beyond vai participar do T2, né?
Eu não acredito nisso, Elia, porque se fizer muito sucesso, eles vão colocar, entendeu? Imagina você, dono de uma propriedade intelectual, você é abordado pela Wizards para fazer um acordo, e aí você não sabe nada de Magic, não sabe nada de Wizards, vai procurar. Se você digitar no Google Magic, Wizards, a primeira coisa que vem é: jogue Magic Arena, instale Magic Arena no celular. Você fala: peraí, então quer dizer que o meu produto vai estar presente nos celulares? Não, 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 porque a gente só pode lançar em carta, e essas cartas só vão ser válidas em formatos antigos, então é só para quem já joga Magic em formato antigo. Aí você fala: não, né? Eu quero que o meu produto esteja presente também nos celulares. Vocês não estão promovendo essa plataforma online aí para todo mundo jogar? Não é o carro-chefe da tua empresa? Então toca a minha propriedade intelectual aí. Então acho que é questão de tempo para penetrar no Standard. Cara, não vai fazer diferença nenhuma se depois de Innistrad no final do ano vier uma coleção, sei lá, Senhor dos Anéis, ou uma coleção Path of Exile, né, com personagens de lá, mas válida no Standard. A diferença está no que as cartas fazem, mas não de onde eles tiraram a inspiração.
Eu acho que a gente tem outros problemas aí, não que não sejam resolvíveis, claro. Não gostaria que acontecesse, e se acontecesse eu preferia que fosse utilizado o modelo de Coria. Você tem a versão normal da carta e uma versão que pode até mudar o nome, né? Você pode ter um Aragorn da vida lá numa carta qualquer lendária.
Que vão explorar isso, sim. Eles vão explorar o modelo de Secret Lair The Walking Dead e o modelo de Coria. Uma vez, né, de posse dessas propriedades intelectuais, eles vão explorar das formas que eles acharem melhor para aquelas propriedades. Assim.
Eu acho que aí a gente já tem um problema sério com lore, né? A gente já tem uma falta de abordagem de profundidade em boa parte desses mais recentes. Ainda bem que voltaram, né? Eu acho que a gente pode concordar que foi algo bom. Porém, eu acho que ainda precisa melhorar um pouco em como isso é desenvolvido. E aí, como é que você vai explicar que Magic está envolvido na Terra-média ou a Terra-média está envolvido no mundo de Magic, sabe? Então, acho que, assim, dá para resolver? Dá. Sempre tem uma forma criativa de resolver. Só que, por exemplo, a gente comentou de Kaldheim que foi tudo rasamente explorado pela quantidade de coisas que tinha para se lidar. E ainda mais se você entrar nesse multiplataforma que, assim, as histórias vão se cruzar e aí, sabe, como é que você vai explicar que na Terra-média tem Planeswalker e ninguém tinha aparecido em nenhuma história? Ou como você vai explicar que, de repente, um plano, né, com uma riqueza tão grande de situações nunca foi comentado em nada, né? Então, assim, Você vai precisar de todo, né, um trabalho para que isso seja plausível. Ou simplesmente você vai falar assim, é agora e é assim e vida que segue. Né? Então acho que tem que ver como é que isso vai ser abordado.
O Afrânio, nosso ouvinte de longa data, lembrou, né, que tem uma parte aí de... Que não só como uma boa notícia, porque a Wizards estaria deixando de desenvolver o próprio Lore do Magic para focar os seus recursos criativos nessa inclusão das propriedades intelectuais já existentes. Acho que não deixa de ser verdade isso também. Isso é meio chato, né? Porque esse é o tipo de coisa que você faz quando o seu jogo está começando, certo? Quando você não
abre
tem...
mão de alguma coisa, né?
Exato, não é algo que você faz quando você já tem 40 milhões de jogadores, né? Quando você tem 40 mil, aí você vai se aliando a novas propriedades para engajar mais consumidores e construir recursos para poder montar a base para o seu próprio lore, né? Para que ele seja interessante para esses novos consumidores. Se a Wizard está fazendo isso, é porque ela está sendo agressiva, certo? Ela está, na verdade, inclusive, ela até foi, entre aspas, promovida lá dentro da Hasbro. Né? Nessa mesma call, eles anunciaram que a Hasbro vai dividir ali a Hasbro inteira vai ser dividida em três partes, que é Consumer Products, vai tratar de brinquedos e board games clássicos, entretenimento, filme, TV, licenciamento, e a Wizards e Digital. Então ela é uma unidade dentro da Hasbro, né? Então ela ganha mais autoridade, mas também ganha mais responsabilidades lá dentro. É esperado, então, que você produza mais, que você faça mais parcerias e tal. Vai ser o caso. Eu, por exemplo, estou animado, sou super fã de Senhor dos Anéis. Já li o livro várias vezes, eu li vários livros, não nenhum livro mais de uma vez. No máximo, eu li o livro uma vez e também escutei o audiobook uma vez, para tirar dúvidas. Ou de vez em quando foi um livro, porque acordei com uma dúvida e tal, fui ver. Mas, e vi os filmes várias vezes, pelo menos acho que uma vez por ano eu vejo a trilogia original de Senhor dos Anéis. Mas eu tô um pouco animado, sim, para ver nas cartas de Magic. Não que vá mudar muita coisa. Não, eu tenho muito medo de, na verdade, estragar a relação que eu tenho com o Senhor dos Anéis. Eu não quero acordar um dia e odiar o Gandalf do mesmo jeito que eu odeio o Teferi, por ele estar estragando o Standard, por exemplo. Eu tenho medo disso.
Mas... O cara faz um oco com a versão de algum... Você imagina, né? Você já vai associar o nome, né?
Exato,
a figura, etc.
Né? Estraga um pouquinho, né? E eu também vou ter a experiência de ter uma coisa super hypada, um produto super especial como esse do Warhammer. Eu não entendo nada de Warhammer, eu fui dar uma pesquisada, tem uma... começou como um jogo de miniatura, né? Tipo um board game, isso aqui de miniaturas, e tem uma pegada de armas de fogo muito forte, é bem over the top mesmo, assim. É uns bichos segurando canhões gigantescos, armas gigantescas. O Magic não é um jogo conhecido por armas de fogo, são raríssimas as cartas que tem, né, a representação de uma arma de fogo nelas, porque é alta fantasia, muito medieval e tal. Então vai ser estranho eles tentarem trazer essa vibe para cartas de Magic. Então eu vou ter essa experiência também de não ter nenhuma relação emocional com uma marca e ver ela sendo trazida para o Magic. Para mim vai ser o quê? Como abrir um produto de Commander normal, acho que até um pouco mais distante, né? Uma coisa é eles disserem, olha, estamos aqui trazendo o pai do Teferi, o irmão do Ashnod, né? Ou o próprio Ashnod, um produto de Commander e tal. São lendas que você já ouviu falar, que fazem parte da história do Magic e você nunca... viu em carta, né? Você apenas leu os textos e agora está aqui a carta e tem uma relação emocional. Agora, quando é uma propriedade dessa que você realmente não entende nada dela, vai ficar estranho, né? Vai ficar mais deslocado ainda. Faz parte.
Eu acho que é uma nova fase que a gente precisa lidar de alguma forma, né, MP? Eu acho que, assim, é algo que vai acontecer, né? Já está acontecendo, de certa forma, né? E a gente precisa encontrar uma forma disso ser menos... nos afetar, ou procurar dentro da gente mesmo uma forma que isso nos afete menos para que a gente não impacte, né, na nossa relação com o jogo de forma negativa. Eu acho que, assim, Como a gente vem sempre falando, né? São produtos que não são voltados para todos os públicos mais, né? Então, acho que a ideia é você... Beleza, existe? É algo que vai impactar no que eu jogo? Não. Então, segue a vida. Se você gostar de alguma coisa, bem. Se não gostar, né? Eu acho que é interessante a gente conseguir avaliar e ter esse discernimento, né, MP? Para que as coisas não saiam de foco e a gente comece a embaralhar as coisas e achar que, né, tá acabando por causa disso, ou o Magic tá ficando pior por causa disso. Acho que o Magic é muito a percepção que você tem do jogo. Né? Então, acho que, beleza, você não gosta de Warhammer? Beleza, o Magic não vai ficar pior por causa disso, né? Só que existe chance de outras pessoas começarem a gostar do mesmo Magic que você gosta por causa do Warhammer, né? Ou por causa do Senhor dos Anéis, ou por causa do Walking Dead.
Eu acho então, precoce dizer que não vai ficar pior por causa disso. Tem chance de piorar, sim. Lembra o argumento do Afrânio, né? Que eles estão deixando de empregar recursos criativos na propriedade do Magic para poder fazer essa transposição para outras conhecidas. Então você corre o risco de investir bastante e fazer sets de Senhor dos Anéis, Warhammer, Path of Exile, e deixar de lado ou, né, construir uma lore muito pobre dentro do universo já estabelecido do Magic. Tá? Lógico, recursos são finitos, né? Você tem tempo finito para trabalhar com isso. E uma outra coisa é... Eu acho, para mim, um deck de Commander, um produto de Commander, que traz vendas antigas do Magic, que dá cara, que dá uma imagem, que dá uma habilidade nova para uma lenda antiga que já fazia parte da história, ele é melhor para mim do que um genérico de Warhammer ou de Path of Exile. Tá?
Concordo.
Para mim, o produto é melhor. E o jogo fica melhor quando ele resgata esses personagens do lore já estabelecido e coloca em cartas e fecha esses ciclos bonitos. Né? É uma coisa que, por exemplo, me faz correr atrás de lendas mais novas.
Sim,
né?
Sim.
Que é fechar a história de Miragem com as lendas antigas. É fechar o Ashinod e as outras cartas da época de Fortaleza e Tempestade. Agora, essas outras aí não deixam o jogo mais atrativo para mim. Deixam ele pior. No sentido de lore, no sentido de atração, sim, né? Mas não tecnicamente pior. Acho que até eles vão ter que tomar algum cuidado especial para não quebrar certas cartas, para não, né, nenhum dono de propriedade intelectual vai querer que a sua carta seja esquecível ou que seja feita por um artista qualquer. Né?
Ou que seja banida no formato que ela for vada.
Eu acho que isso aí até conta a favor, viu? Para a popularidade, mesmo negativa para a popularidade. Sobre o senhor... Oi, perdão, ele pode falar.
Não, eu só ia comentar. Eu acho que, assim, é um novo modo que a gente precisa se adaptar, né? Eu acho que é uma nova realidade. Eu concordo integralmente com você. Mas eu acho que nesse caso específico do lore, os recursos em si já estão escassos. Eu acho que o lore já deixou de ser uma prioridade, independente de ter essas coleções ou não. Né? Então eu acho que o que precisa ser feito é um plano para que ele exista, porque eu acho que o lore precisa existir. Então a Wizards precisa repensar nisso. Ah, vai terceirizar isso de alguma forma? Vai colocar uma outra equipe para cuidar disso que não seja da Wizards? Não sei, eu não sei exatamente como é que vai ser, mas eu acho que o lore precisa existir. Ele é algo importante do mundo do Magic. Tem uma parte enorme de pessoas que gostam mais do Magic porque o lore existe, mas eu acho que a gente tem que ser consciente de que hoje em dia ele não é nem 10% do que ele já foi um dia e do quanto ele é desenvolvido atualmente.
Para mim, o Magic perde muito se você for avacalhando, for indo cada vez mais longe daquilo que você estabeleceu como um universo coeso dentro do Magic. Eles agora, qual a diferença, na real, de colocar uma maquininha lá de Warhammer 40K com, sei lá, canhões gigantescos e qualquer outra coisa que faça parte daquilo e lore, e um jogador do Barcelona, uma carta do Messi, um Planinauta do Messi? Para mim, não faz diferença nenhuma. Se eu não entendo do lore do Warhammer, então a carta ou a imagem da carta vai ter que dizer para mim que aquilo faz sentido estar no universo do Magic, porque se não fizer sentido, dá na mesma do que colocar o vocalista do Metallica, o Messi, que mais? Qualquer coisa, cara. Coloca a cidade de São Paulo como um plano ou como um terreno, tanto faz, sabe? No fim das contas, você joga com números, não vai fazer diferença nenhuma, e isso tira do jogo. A essência do Magic isso faz parte da essência do Magic também. Acho que até pro player, né, gente que acha que não liga para isso, vai sentir falta, né, de uma ambientação. Tudo é ambientação. O Magic é escapista. RPG, né? É escapista. Uhum. Então, você não é transportado para lugar nenhum quando você começa a avacalhar com essas propriedades intelectuais. Mas, por exemplo, Senhor dos Anéis. Se for bem feito, pô, você não sai de do universo de alta fantasia. Você até ganha bastante, né? Porque você tem magos, tem os hobbits, tem guerreiros, tem anões, elfos, né? Então dá para ganhar bastante com uma coleção com cartas do Senhor dos Anéis. Dá para agregar bastante a esse universo.
Sim, sem precisar fazer muito esforço, né? Sem precisar inventar muito, ou adaptar, ou contar que a pessoa vai entender ou vai ter o entendimento de separar aquilo que eles acham que deve ser separado, sei lá.
Exato. Sobre o Senhor dos Anéis ainda, eu não sei direito de onde eles vão tirar a inspiração para fazer, se é da época dos filmes ou antes, porque teve uma divisão de direitos depois que o Tolkien morreu. Eu fui atrás disso, parece que os direitos de filme do Senhor dos Anéis e do Hobbit foram para uma empresa, para Tolkien Enterprises, e do Silmarillion e das outras eras, né, foi para a propriedade póstuma do Tolkien, que é controlada pelo Christopher, que morreu recentemente, né, que é o filho dele. E ele, antes de ele morrer, ele já tinha saído do controle dessa propriedade. E acho que foi por causa disso que conseguiram fazer alguns acordos, por exemplo, lançar a série da Amazon, que vai chegar, porque ela vai falar da Segunda Era do mundo. E a Segunda Era, se eu não me engano, faz parte já do lore antigo, que está com a propriedade póstuma. Então, pode ser que seja de qualquer era, tá? É muito mais provável que seja do Senhor dos Anéis e do Hobbit, porque são propriedades bem mais conhecidas. Pouca gente leu ou conhece o Silmarillion e as outras aventuras, né? O resto do mundo. Mas é possível também, né? Se saiu a série da Amazon e se de fato for para a Segunda Era, eu acho possível fazer isso.
Talvez seja até mais fácil de adaptar algo que tenha menos informações ou seja de conhecimento de um público menor também, né?
Mas como é que vocês contêm tais expectativas das pessoas? Você falou Senhor dos Anéis, o pessoal pensa nos filmes, né?
Até a série da Amazon não deveria chamar Senhor dos Anéis, né? E ela vai chamar Senhor dos Anéis?
Porque dinheiro.
Exatamente.
Vai trazer visualizações. Bom, vamos passar de assunto então. Nosso apoiador, o Joel, ele é professor de inglês e ele tem uma série de vídeos muito legal onde ele ensina inglês com o Magic. Tá? Tá no YouTube e também no Facebook dele. Deixa o link aqui para quem quiser entrar. O canal dele é Joel 40, 40 do número mesmo. Tá? Joel 40, Your English Coach. Tá? E ele usa cartas de Magic, o texto das cartas e o título também, para explicar alguns conceitos de inglês que muita gente se confunde, né?
Assistam, porque tá muito bacana. O Joel é um cara carismático pra caramba, didático pra caramba. E realmente tem sido bem legais os vídeos dele. Inclusive, outros produtores de conteúdo comentaram do vídeo dele, nem sabiam que ele era padrinho do Hackers, né? De longa data aí. E eles falaram: olha que legal que apareceu aqui e tal. E eu falei: não, é o Joel, o cara e tal. Eu falei: ah, gostei e tal. Várias pessoas comentaram. Então, assim, tá bem bacana mesmo pra galera que já fala, ou o pessoal que tem dúvida, que tá começando também. Acho que pra todos os níveis aí são discussões interessantes.
O audiovisual dele é muito bom também. Ele divide a tela, coloca a imagem das cartas, coloca setas, coloca um tradutor ali, é muito bom também. É um professor, né? É o que se espera de um professor.
Exatamente.
O Tolarian Community College fez uma campanha de doação para uma ONG chamada Translife, Translifeline, né? E a campanha foi bem interessante, foi basicamente uma rifa gigantesca, tá? Onde, o que que eles estavam rifando? Diversas coisas, tinha tipo duas boxes de Collector Booster de Kaldheim, tinha uma Commander Legend, tinha duas boxes de Double Masters, tinha Commander Collection Verde, tá? Tinha várias coisas, assim, eu não sei quanto que tá aquele, 60 prêmios, talvez? Perto disso, né? E você, o que, que você fazia? Você entrava lá, acho que ainda dá tempo de entrar, você entra nessa rifa aqui com pelo menos $4 e você já concorre ao sorteio de qualquer uma dessas coisas aqui, tá? Que foram doações. E a cada $4 que você dá, você ganha mais um cupom dentro desse sorteio, né? E ao todo, cara, até pela abrangência do professor, né, ele conseguiu mais de 150 mil dólares para essa ONG. Muito legal a campanha dele, muito legal. Isso sim faz a diferença, né? 150 mil dólares é muito dinheiro para qualquer ONG, tá?
É, eu tô olhando aqui agora, quanto que tava aí no momento?
150 mil.
É, eu acabei de abrir aqui agora, já tá em 231 mil dólares.
Uau, que bacana. E ainda dá para entrar nele?
Dá, aqui, tá disponível. Não tem data legal aqui para término. É, e você consegue doar aqui vários valores. Então, acho que para quem pode aí e puder ajudar, eu acho que vale bastante a pena.
É que sim, quantas pessoas estão doando? É mais de 8 mil, né?
Então, 8 mil pessoas.
Mais de 8 mil? A voz do Vegeta. Mas, mesmo que seja 60 aqui, é pouca chance que você tem de ganhar. Mas, né, vai que.
Sim,
vai que. É, que mais? Tem um vídeo legal aqui do Gavin Verhey, que foi inclusive utilizado no site da WPN, onde eles explicam com detalhes como funciona o Spell Table. Tá? A Wizards adquiriu o Spell Table e agora ela está tentando fazer com que as lojas puxem o Spell Table para os seus jogadores. Puxem não, né? Empurrem para os seus jogadores. Então vou deixar o link aqui para quem quiser ver, para quem ainda não utilizou. Tá? A primeira vez sempre dá umas escorregadas, né? Então é sempre bom você estar bem informado para poder utilizar corretamente. Eles até colocam o jogo do Gavin Verhey com outras pessoas aqui de exemplo para ver como funcionou. E, assim, para quem nunca viu, né, é como se você estivesse jogando Commander, certo? No papel, tá? Eu tenho um problema muito grande em acompanhar e também jogar por Spell Table, porque a qualidade das câmeras é sempre diferente. E a qualidade dos setups também é sempre diferente. Se você considerar o que eles fizeram nesse vídeo aqui como o topo, assim, o máximo que dá para fazer, por profissionais, né, eles devem ter o melhor equipamento possível, o melhor celular possível e tal, mesmo assim, eu tenho um problema, tá? Tipo, você vai dominar a criatura de alguém, você vai encantar um negócio de alguém, você tem que fazer um paranauê ali, e tem que ficar olhando para a tela o tempo todo, e é estranho, eu não gosto muito, né? E assim, é daí para baixo, entendeu? Tenho certeza que se a gente marcar um jogo de 4 pessoas... o setup vai ser pior, então vai ser mais difícil de enxergar, vai ter a iluminação batendo ali em alguma carta, não vai dar para saber o que faz e tal, vai ter gente falando em cima do outro. Então, eu, para mim, não serve. Eu não gosto de ver, eu não gosto de experimentar Commander assim, mas é a maneira que a gente tem hoje, né? E as lojas vão começar a dar mais suporte para torneios assim. Talvez até transmitindo. Então, essa é uma ferramenta legal. Está tudo em inglês aqui, infelizmente, mas dá para acompanhar bem, pelo menos, para julgar aqui se é a sua praia, né? Finalmente, um setup bem profissional aqui para você julgar.
Acho que sim, tem algumas melhorias que a própria plataforma precisa ainda, mas esse lado de setup das pessoas influencia demais nos jogos, né? Eu tive algumas experiências e, assim, realmente, toda hora, assim, ficar perguntando o que é isso aí que tá no canto de cá? Não, é do lado, não. A de cima, não, não, que tá por baixo, não, aí sabe.
Assim, não dá. Jogo de comando de mesão já dura 4 horas. Se tiver que ficar parando e perguntando essas coisas, então não dá. Desculpa. Então, assim, não é pra mim, não.
Então, não, realmente exige algumas. Causa algumas implicações aí que realmente acaba atrapalhando a experiência às vezes. Por mais que ela tenha sido pensada nesse jogo multiplayer, eu acho que ela é bem menos pior no 1 contra 1.
Exatamente. Sabe onde eu acho que o Spell Table brilha? No pré-modern. Pré-modern, aquele deck Shodo que você tem, que você nem quer tirar de casa, sabe? Você vai jogar 1 contra 1, vai jogar com os seus amigos que também... Normalmente você tem os horários parecidos, tá? O pessoal mais velho, trabalha e tal. Então, meu, perfeito. Para um contra um, perfeito, sabe? E é for fun, então não tem problema em ficar... Não olhar a mão dos outros, né? Não tá valendo nada, tranquilinho. Esse é um formato que, olha, batata jogar com Spell Table. Agora, Commander mesão, cara, para mim, infelizmente, não dá. Mas eu sei que tem muita gente que se diverte, que consegue, né, sente falta de ir na loja de Commander e tal, mas consegue matar à vontade através dessa ferramenta, e é ótimo que ela exista. Até porque se os celulares forem de boa qualidade e a iluminação estiver boa, você consegue ver, se você, lógico, tiver um conhecimento das cartas, né, pelo menos das artes, você consegue ver e saber o que está acontecendo. É que assim, é Commander. Sempre vai ter os caras que vão colocar a versão alternativa, impossível de achar, ou carta em japonês, ou arte alterada. E aí essas instâncias de ficar perguntando o que, que faz, que carta é essa, quanto é que tá aí, que marcador é esse, vão ser cada vez mais comuns. Aí isso para mim é um pesadelo, cara. Muito realmente... tempo sem fazer nada.
Realmente, tem umas dificuldades, eu acho que... exige um pouco de paciência e às vezes o mais legal é a brincadeira e a conversa do que necessariamente o jogo, né?
Boa, bem lembrado, Eli. Agora você me vendeu. muito bem lembrado. Isso sim. Perfeito. Vamos pro Magic Digital, então. Quem joga Magic Online, boa notícia, Vintage Cube está de volta. Se você está ouvindo isso, já está de volta e vai ficar até o dia 24 de março. Então, mesmo que você seja pobre e não possa jogar, vai ter streamers jogando e publicando jogos, né? E você pode se divertir aí com o Vintage Cube versão Kaldheim.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Bom, é a segunda fase de compra, né? O pessoal que é apoiador do canal já deve ter uma parte dela aqui. Porque a gente solta uma versão mais estendida, que só o pessoal tem acesso, e aí a gente conversou bastante sobre ela. Mas eu vou falar primeiro de carta solta ali aqui. Tem uma carta que subiu 70% em uma semana aqui. Não estava custando nada, agora está 6 dólares quase. Que é aquela mítica de Kaldheim que joga um turno extra. Essa carta está jogando atualmente no deck de Sultai Ultimato, né? Uma das cartas que você busca com Ultimato. E, de fato, ela faz toda a diferença no deck, né? Uma carta que acabou sendo boa também. E é uma mítica, não é tão fácil de achar. Mas ainda assim está 6 dólares em média, até que não está tão caro para aquilo que ela faz, tá? Uma carta que subiu, eu só consigo pensar em Commander como motivo para ela, é uma incomum lá de Kamigawa, cara. Samurai of the Pale Curtain, da... sei lá, cortina pálida, talvez. É uma incomum, duas mãos, 2/2, Bushido 1, se uma permanente fosse cemitério, você remove ela de jogo em vez disso, né? Qual o problema? Ela joga em Commander, e a maioria dos decks de Commander são do Hanar. Hanar, The Ever Watchful. É um Commander de Commander Legends, UW, tá? É o Commander de Fortel. Não é Commander Legends, perdão, é de Commander de Kaldheim. Isso. A maioria das cópias dessa carta estão nesse Commander aqui do Hanar, que é o Commander de Fortel. Então, fica aí a dica. Ela subiu 330% ali, tá? Quase 5 dólares em média. E é uma incomum.
Carinho, né?
Bem carinho. Uma outra carta que subiu demais, não sei se é buyout ou se é influência de Commander, é o Shapeshatter, que é uma rara de Lorwyn bem esquecida, né? Um metamorfo, morfoloide azul, de 2 manas, 1/1, tem morfoloide. Se paga 3 manas, o metamorfo alvo vira uma cópia de uma criatura alva até o final do turno. Inclusive ele, né? Então, 3 manas ele vira cópia de uma outra criatura até o final do turno. Essa carta subiu bastante em uma semana, subiu quase 70%, tá atuais 12 dólares. Também para uma rara de Lorwyn é bem caro, né? Por fim, uma carta que acabou de sair do Standard, é bem raro a gente ver umas altas assim de cartas que são abundantes, a gente sabe que não está faltando cópias delas, e que tem muita gente tentando se livrar, inclusive, porque acabou jogando um pouquinho de Standard, que é o Bishop of Wings, é Bispo das Asas. Você lembra desse cara, ele, que o pessoal de deck de anjo, deck de ganhar vida usava?
Uhum.
2 manas, 1/4, quando um anjo entra em jogo você ganha 4 de vida, quando um anjo morre você cria uma ficha de espírito 1 voar, né? É de M20, é apenas uma rara, só que não sei por que diabos cresceu 80% em uma semana, tá 5,5 dólares uma cópia dessa. Uma rara de M20.
Carinho, né?
Eu acho que é Commander, cara. Se não é Commander, ela joga histórico, mas histórico não tem no papel. Então.
Não era pra fazer alterar o preço da carta, né?
Não era pra nenhuma carta de M20 rara tá custando mais do que 5 dólares, né?
Ah, não era.
E por um último aviso aqui, cartas de Legends estão sofrendo uma alta agora. No mercado norte-americano tá tendo um movimento aí de buyout de Legends, mesmo fora da Reserved List. O pessoal tá percebendo que o efeito colecionador tá pegando, né? Então, cartas como Nicol Bolas, o Dragão Original, o Stang, o original de Legends, não a versão de Chronicles, né? Essas cartas estão subindo aí quase mais do que triplicando de preço em uma semana, tá? Mas são muito caras e só para colecionador mesmo. Mas estava pensando ele essa semana nas cartas que foram banidas. Em duas delas que, assim, digamos que você já tem amigos demais e esteja querendo se desfazer de alguns, né? Então você fala, então vou colocar o Oco no meu commander, né? Então, como ele foi banido recentemente de mais um formato, deve ter muita gente querendo se desfazer, então deve estar barato, né? Você acha que 120 em um Oco é barato?
Não.
Eu também acho que não. Ele só joga Vintage e Commander. E... como ninguém joga Vintage, né? Então a gente pode assumir que só Commander é só uma cópia por deck. Então deve ter muito Oco no mercado aí. E acho que nada justifica um preço desse. Ainda está muito caro. Mais barato aqui no Brasil, R$120. Não está valendo.
Não está.
Uma outra carta que foi banida também em vários formatos, que é o Uro, né? Estava causando problemas. Ainda pode ser usado em Legacy. A gente vai ver que está sendo usado assim. Pode ser usado em Commander também. Ele é uma mítica de uma coleção ainda, que ainda está no Standard, né? Mas eu acho que os banimentos tiveram alguma influência nele. Que a gente viu uma breve queda nele, mas ainda não tá bom, cara. Que você acha que R$160 é um preço razoável para uma cópia de ouro?
Nem a pau.
Não dá, né? Não dá. Eu encontrei aqui no Brasil uma loja por R$85, que tem uma unidade que diz que está near mint. Mas o preço médio aqui, na maioria das lojas, é de R$160 para cima. O que eu acho um absurdo, tá? Para uma carta que também não vai jogar nenhum formato. Acho que só no Legacy que ela está valendo?
Acho que é só Legacy, né? Tem Commander, Vintage, né? Coisa do tipo.
Legacy, Commander e Vintage, então... formatos válidos: Legacy, Brawl, Commander e Vintage, é isso mesmo.
Explica muito, né? Só faltou colocar board game.
Não justifica R$160. As lojas estão viajando, né, nesse preço. Bom, por fim, Time Spiral Remastered chega em 2 semanas, né? A gente fala o nome em inglês, mas é Espiral Temporal Remasterizado, tem em português. E as lojas já estão fazendo pré-venda de box, tá? Não tem set booster, nem collector booster, nem essa palhaçada. É só caixa de booster com 36 boosters, né? 15 cartas em cada um, e é draft booster, porque a coleção foi montada para ser draftada. Quanto que tá uma caixa? Nas lojas da Liga aqui, a mais barata é R$1.000, mas o preço ali, em média, né, bem fácil de encontrar aí, que você provavelmente vai fazer a conta com frete e tal, R$150. R$1.150.
Ah,
será que alguém apertou o botão de comprar ali entre falar, né? R$1.150.
Tem muita gente questionando esse preço, né, MP? Achando que, por enquanto, ainda não tem valido a pena, né? A caixa, né? A gente até fez uma comparação, por exemplo. Esses são os valores de Mystery Booster, né? São coleções aí com uma pegada diferente, né? Realmente eu achei um pouco caro, né? Esses R$1.000. É claro que a gente ainda não viu tudo da coleção, mas até o momento eu não achei ainda justificado, mesmo aí com as time shifted, né, e tal. Eu achei um pouco salgado, né? Mas lembrando que são 36 boosters também, né, MP? Isso é uma coisa importante a gente lembrar.
E assim, em inglês, né, no mercado norte-americano tá $210. O mínimo, né, que você paga numa caixa dessa. Se você fizer a conversão em dólar, sai mais barato comprar aqui, numa loja aqui.
Sim.
Então, até que tá razoável. O booster avulso, se você for pesquisar nas lojas da Liga, tá em torno de R$40, tá? Tem uma outra loja vendendo por R$35. R$35 é negócio, eu acho.
Sim.
Mas R$40 já é o preço médio ali. Aí tem que pensar se vale a pena pegar a caixa ou o booster solto, né? Mas ainda assim é um preço razoável, né? Você estava vendo até booster avulso lá fora, o pessoal está metendo a faca, não sei porquê, talvez seja para forçar a venda de caixa, né? Mas booster a $13 é absurdo.
O booster, lembrando que o booster normal aí de edições de T2 custam em torno de $4, esse está por 13, né, nos mínimos ali. Tem até valores mais altos.
Normalmente são $10 essas coleções Masters, né?
Então, assim, esse booster tá um pouco acima aí, inclusive, dessas edições, né? Então, assim, se a gente for fazer a conversão direta, tanto a caixa quanto os boosters avulso estão relativamente mais baratos aqui no Brasil. E não quer dizer que isso seja bom no sentido de que a coleção valha o que está se pagando, né? É só essa conversão direta aí com os Estados Unidos.
Assim, se é para comprar a caixa, eu acho que é bom draftar. pela experiência. Assim. É, eles fizeram apenas draft booster, eles querem dinamizar essa experiência, né? E, assim, não vai ter outra como essa, sabe? E é uma coleção muito legal, assim, pra quem joga Magic há muito tempo, tem várias homenagens, vários segredinhos, fora a surpresa que pode vir em cada booster, todo booster tem uma surpresinha, né? Uma cartinha com frame antigo. Então, é interessante ver como essas cartinhas de frame antigo interagem dentro do draft, ou pelo menos para você montar um deck ali, um cubo, talvez, de espiral temporal, né? Talvez seja legal. É, se for só apenas para abrir, assim, eu acho que acaba não valendo a pena, não. É desperdiçar uma oportunidade muito boa, muito única, de draftar uma coleção feita para isso, né? Um bloco inteiro condensado em uma coleção feita para isso.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Uma notícia do Magic competitivo aqui, cara, os torneios do Pauper Royale agora estão direto hospedados na Cards Realm, né? Tem não é só Pauper Royale, né? Todos os torneios Royale aí, os brasileiros que jogam torneios gratuitos já sabem, né? Que tem vários circuitos assim. O Ari, inclusive, que comanda aí o torneio, respondeu algumas perguntas aí na Cards Realm. Então é uma boa notícia aí para quem quiser jogar torneios gratuitos, né? E sim, né? É bom incentivar esse tipo de coisa, tá? Em período de pandemia é bom sempre procurar uma forma de continuar treinando e mandando bem. O Cap e o Sanduba fizeram dia 2 do qualifier do Arena, cara. Boa notícia. Porém, nenhum deles conseguiu, né? Os dois bateram aí na trave. O Rudá fez 6-2 no dia 2 do qualifier e não encontrou oponente para a última partida. Ele...
Nossa, que tristeza, cara.
O Saporito, o Rastaf, acho que outras pessoas também retweetaram a situação dele, pedindo para o Wizards, por favor, dar a vaga no Pro Tour para ele, porque ele merece, né? Tem alguma coisa de errado no sistema, quando você não encontra oponente para a sua última partida que vai te qualificar, certo?
Então, errado. Não tinha ninguém 6-2? Pô, põe no cara no 5-2, sabe?
E não foi nem de última hora, ele ficou mais de uma hora esperando, né? Ele transmitiu o negócio todo. É meio bizarro você não encontrar ninguém, né? Ou é o pareamento que tá muito fraco, ou não tinha ninguém na hora. E de qualquer um dos casos, né, você não pode pedir para uma pessoa esperar mais de uma hora por um pareamento, não encontrar e não ganhar premiação por isso, né? Ficar ali com uma partidinha aberta. Não dá. Tem que resolver. É. Não sei se a maneira certa é dar a vaga para ele. Talvez seja, né? Porque ele, de fato, teve o mérito de ficar o tempo todo ali. Mas alguma coisa talvez tenha que ser mudada também na fórmula de pareamento do Arena. Para os jogadores não ficarem escravos aí do tempo todo, né? Do pareamento do jogo. Ficar esperando alguém aparecer. Não dá.
Eu acho que dificilmente... Não tinha ninguém jogando nesse momento, né, que pudesse, né? Então acho que esse algoritmo aí tá bem falho, né?
Pois é. Espero que o Rudá consiga a vaga lá, ele merece. Que mais? O Sanduba escreveu um artigo na Liga sobre o Sultai Ultimato no Standard, tá? Então quem quiser se especializar mais no deck, recomendo também ouvir o podcast passado que foi com ele, em que nós conversamos sobre principalmente os decks agros do Standard, né? Que mais, falando aqui dos formatos que tiveram banimentos ou desbanimentos, no caso, começar pelo Vintage ali. Eu procurei Lurrus no top 8, encontrei um deck com Lurrus, é o mesmo que eu falei na semana passada, tá, ficou em sétimo lugar dessa vez, e duas criaturas no main deck, Lurrus obviamente de companheiro, né, e duas criaturas no main deck, adivinha, banidas em Legacy.
Duas criaturas?
Dread Horde Arcanista, cara, ele mesmo. Olhando aqui o Legacy, um dos formatos mais interessantes pós-ban, cara. O último challenge aqui que a gente tem do Magic Online teve, em primeiro lugar, um Snow Uru. Sim, o Uru continua jogando no formato. Ninguém tira o Uru. O que eu gostei desse deck aqui é que ele é uma base de Snow que a gente via antes, mas ele tem um pouquinho de Miracles também, com Terminus, né? E tem Carpete de Flores no main deck, tá? Essa é uma meta call bem pesada, mas se pagou aqui, tá? Um Carpete de Flores no main deck, carta clássica. O que mais? A gente tem um Sultai Delver com 4 Urus também. A gente estava em dúvida para onde os decks de Delver iam, né? Ficar no Temur ou trocar e tal. Sultai Delver foi com 4 Urus, está em quinto lugar. Além disso, a gente teve deck de Rogak, Grixis Control, com um Valk, inclusive sem roubar, hein, ele. Esse Grixis Control, ele roda o Valk, porque ele ou vai usar o Valk ou o Teobaldo, mas é sem roubar, ele vai castar na mana mesmo, tá? Tem um deck de Show and Tell também, com Onisciência, tá? O Omnitel. É um deck de elfo, sim, elfo sobreviveu ao ban, né? É, o problema é que, acho que foi o Pato, o Genê, falou que decks de Death and Taxes voltariam, né? E eles têm acesso aí a Plague Engineer, não só eles, tá? Por exemplo, surgiu aqui no top 8 um 4 color Uro com 3 Plague Engineer de main deck.
Meu Deus.
Bizarro, né? Primeiro que tá usando Uro, acho que tem 3 Uros nesse deck aqui, tá? Então mais um deck se beneficiando. Segundo que 3 Plague Engineer de main deck é uma baita de uma metacall. Acho que não dá pra levar muito a sério aqui que esse deck vai continuar, tá? Mas por ser 4 cores, dá pra ver interessante. Ele usa até um Trioma aqui, cara. Nossa. Até Trioma do Standard tá entrando no Legacy. Porque você pode buscar com Fetch também. Bem, uhum. Ele corrige a mana, que é uma beleza, né?
Sim, acho que acaba. Infelizmente é um mal necessário, né?
Exato. E por fim, tem um Death Shadow aqui com. Eita, olha que bizarro. É um Death Shadow com Delver e com Baleia. Baleia é essa? Etero Forager. É de Commander de Teros? É isso? Commander de Coria?
Acho que é Commander de Coria.
Commander de Coria. Coletor Etéreo. 4 e 2 azuis, 3/3. Ah, tem Delve, né? Então você pode esquadrinhar, ou seja, jogar com 2 manas. Então se você esquadrinhar 2 manas, 3/3 voa. Quando ataca, você pode devolver uma instante ao feitiço exilado com ele pra sua mão.
É, protege as mágicas, né? Você pode jogar as cartas que você exilou com o Delve, você pode jogar de novo.
É, mas é quando ele ataca só.
É, mas uma 3/3 voar, dificilmente não vai estar atacando, né?
Metade das instantes aqui são contra mágicas. Por que ele vai poder jogar? Brainstorm, Fatal Push, Snuff Out, Totsis e Ponder. É, até que tem um número razoável.
Tem. O Snuff Out vai poder exilar de graça, matar de graça, o Daisy pode anular de graça, né? Então acho que é uma... Eu não sei se isso é uma boa saída. Obviamente o cara fez resultado num challenge, né? Não foi à toa. Mas assim, é uma carta interessante. Eu acho que eu ainda acho pesada pro Legacy, né? Mas se a gente for pensar sempre no Delve, 2 manas, 3/3 voa.
Não, ele não acredita que você tá achando que uma baleia, você tá achando pesada. Sério. Desculpa. Desculpa, piadinha.
Uma baleia que voa, né, MP?
Uma baleia elemental que voa, exatamente. Bizarro. Mas esse é um deck, parece uma concha de retalhos, né? Metade de um Death Shadow, metade de um deck Delver com ferramentas de controle.
Ainda tem um caloteiro perdido ali.
Tem um caloteiro, eita, bizarro. Esse é o Legacy. Bom, vamos passar pro pioneiro. Pioneiro, novo pioneiro, né? Pós-Uro, ele tem um Big Rakdos no primeiro lugar do último challenge. Big Rakdos, porque ele tá jogando mágicas grandes mesmo, tá? É, ele se apoia em, por exemplo, o Rider, o Murderous Rider, né, a aventura que destrói bicho, Croxa, Kalitas, Razorette, tá, é um Big Rakdos. O que mais? Tem Live to Light ainda aparecendo, BW Auras, Mono Black, Mono Red, basicamente é Mono Red com Boros Charm, eu não vou chamar de Boros Agro porque é Mono Red. É, o B Control, esse B Control parece bem forte, hein, ele, com Sharknado, ok, 4 Sharknado. Tem um deck de Cidadela de Bolas. Você já viu esse deck no...
É o Jund, é uma versão de Jund Sacrifício. É bem forte esse deck.
4 Collected Company, 4 Cidadela de Bolas e 30 criaturas. É isso o deck.
Sim, e aí a companhia pega tudo, né? Pega todas as cartas do deck. É, e aí ele tem uns Eldrazes aqui, ele tem uns negócios pra colocar token.
Pra, né, gerar mana rápido, ele tem muita aceleração, né?
É, então assim, e aí eventualmente você vai conseguir colocar mais criaturas com a Citadela, né? E aí você pode até ganhar pelas criaturas, óbvio, mas você também pode ganhar com a habilidade, né, da Citadela, né? Porque aí você vai sacrificar 10 permanentes, o oponente vai perder 10 de vida, e aí se você tiver o Demônio da Bicicletinha, você vai ter sacrificado 10 permanentes, então vai causar 10 de dano, né? Então,
ah, você... 20 de dano de uma vez. Se você tiver o Zulaport Cutthroat também, você causa, você drena 10 quando você sacrifica 10.
Exatamente, né? Então assim, tem uma boa, porque, por exemplo, tem esse Catacomb Sifter, né, que você coloca Token de Eldrazi, né? Então, assim, é um deck interessante de ver rodando aí.
É um deck preto e verde de sacrifício. Esse deck me parece saudável, cara.
Sim, eu acho que ele é bem ok, ele é justo. Né?
Ele é justo, parece
não
justo.
Não tem um combo, assim. Né? É lógico que Companhia e Cidadela acaba fugindo um pouco da curva, mas, assim, é um artefato, é uma mágica de custo 4 também, né? São criaturas que morrem ali para várias emoções globais, né? Então, assim, eu acho que no final é um deck bem justo.
Legal. E, por fim, um BW Vampiros, mais um deck justo, né? Acho que é para isso que o Pioneiro existe, cara. Para ter decks assim, é um deck tribal de vampiros, Planinauta é o Sorin de 3 manas, aquele tribal de vampiros, Instante é Removal, Fatal Push, Heartless Act, Feitiço, quarto Toxize obrigatório, né? Se você joga de preto no Pioneiro, tem que ter Toxize, tem que ter um Blood Chief's Thirst também, que é o novo removal de Zendikar. E o resto, as 22 criaturas, são vampiros, cara. Eu disse BW, mas é basicamente mono-red. A única parte branca aqui que tem é o Barão de Viscopa, né? Que é o vampiro BW. Acho que ele era mítico lá numa edição de Ravnica, né? Tem proteção contra o branco e o preto, 4-4, lifelink, se você tiver 30 ou mais de vida, e um oponente tiver 10 ou menos, ele fica +6/+6 e voar. E o resto é vampirinho. Legal, cara, esse deck me parece justo e bem, o quê? Agro e resiliente também.
Eu queria fazer uma observação aqui para um deck que está em 12º lugar, ele está fugindo um pouco fora aqui, mas eu achei esse deck tão estranho. É um Five Colors que usa o Path to the World Tree, que é aquele encantamento agora de Kaldheim, que ele é Five Colors, né?
E assim, Iorion como companheiro.
Sim, o Iorion não. O Lurrus, né, como companheiro. 12º lugar é o... Ah, não, é o Iorion, desculpa, eu tô olhando. Ele usa o Lurrus, não é o Lurrus.
Usa o Lurrus no main deck, mas o companheiro é o Iorion.
Isso. E aí ele usa 30 encantamentos, né? Então, assim, ele tem uma série de encantamentos. Ele usa Fogos da Invenção. Ele usa Enigmatic Incarnation, que eu nem lembrava que essa carta faz, que é uma carta de Teros. É um estilo de pod, né? Então, na sua fase final, você sacrifica outro encantamento. Ele faz um pod só que
por encantamento. É pod para encantamentos, é.
Né? E aí ele tem uma série de criaturas aqui, obviamente, curvadas, né? Para poder você, né, ter uma toolbox aí, né? De acordo com o que você vai precisar, e graças ao Fogos também. Então, assim, é um deck estranhíssimo. Eu não vi esse deck jogando, mas, cara, usa Scarabigod, Yarok, Skyclave, Clotes, Reflector Mage, Kenrich, né?
Bizarro.
Então, assim, é um deck bizarríssimo aqui, mas eu achei interessante um Five Colors. Ainda mais considerando que tem o deck do Niv-Mizzet, que já é Five Colors, né? Então a gente tem um segundo deck aí, Five Colors, rodando no Pioneer.
Pra quem aí tá pensando em buscar uma Skyclave Apparition, né? A única criatura que tem 3 cópias nesse deck que ele falou é a Skyclave, tá? É uma carta que tá impressionando, a cada semana ela continua me impressionando, como ela tá sendo usada em diversos decks diferentes e em diversos formatos. Baita carta, né, Eli?
Sim, sim.
Oi?
Não, é uma carta, ela é versátil, né, e ela tem um custo-benefício aí muito, muito bacana para os formatos que ela é válida.
Vamos então pro Modern, então, cara, olhar o último challenge que tem, em primeiro lugar, um Hammer Time. Eu procurei aqui novidades nesse Hammer Time, eu não sei se os antigos já utilizavam, tipo, Pedro Gush, que é jogador brasileiro, já se classificou para ator e tudo, se já utilizava a Shadow Spear. A Shadow Spear é um equipamento agora de Teros, da nova Teros, que você pode pagar 1 para as permanentes que seus oponentes controlam perderem Hexproof e Indestrutível até o final do turno. Tá? Não precisa dar alvo nem nada. E ele também é um equipamento que equipa fácil, né, e dá atropelar e vínculo com a vida para o bicho. E mais um também para o bicho que está equipado. Então pode ser também uma forma de uma meta call também, né, uma chamada contra o meta. Mas fora isso, a gente tem muitos decks conhecidos ele no Modern, mas é uma variedade muito grande. Então ainda está em voga aquela tese nossa, né, de que é uma selva e de que essa diversidade está sendo boa, até porque tem alguns decks aqui meio, digamos, roubadinhos, né? Hammer Time, assim, é um deles, né? Mata rápido, é um deck meio comboso. O Ubemil também está presente aqui de novo. Acho que é a terceira semana seguida que a gente fala do Ubemil. pré e pós-ban, cara, o BMU presente. Eu gosto de ver, é deck com incondition alternativa. E como a gente só vê uma cópia dele sempre, cara, ele nunca aparece em duas ou mais cópias, eu acho que ele tá justo no formato, né? Porque ele não tá com uma presença aí no formato muito grande.
Sim. E é um deck que se aproveita dessas mudanças, né?
É, ele tá sempre, tá bem consistente também. Acho que masterizaram já como pilotar ele, aperfeiçoaram bastante a lista, né? Tem tudo isso a favor dele. O W Control voltou, né? Nós especulamos isso aqui também, se voltaria, né? Ele tava meio fora aí, não dava tempo de controlar tudo que estava acontecendo no formato, mas agora o W Control voltou, sim. É, tem um deck Zet de destreza também, aquele deck que joga com criaturinhas de uma mana, que tem destreza, e aí várias mágicas, né? Usa, digamos, uma carta aí que sempre periga aí do pessoal especular se vai ser a próxima banida entre as mágicas gratuitas, que é a Mana Morfose, né? Tesserator voltou, ele, acredite, tá? Tesserator com Topter Foundry combo. Eu acho que agora que você deixou o formato menos degenerado, você abre espaço para a exploração dessas coisas, né? Esse tem um Tesserator, a gente de bolas, mas na verdade ele é um deck de Urza com Stoneforge com Embry, né? Não depende do Tesserator, não. E ele, através de Urza mais Embry, consegue buscar e castar e aproveitar o combo da Topter Foundry com a Espada dos Humildes, né? Que ele foi desbanido há um tempo do Modern, mas ainda não quebrou o formato, tá? Na falta da Mox Opala, ele usa o quê? 4 cópias da Mox Amba, tá? Acho que é por isso que também tem aqui a Embry e o Urza, para justificar as 4 cópias da Mox Amba. E ele tem as 4 Stoneforge, porque acaba sendo uma incondition também. Você vai fazer fichinhas que voam, já tem aquela evasão, né? Então, o que é melhor com a evasão? Você, além de poder buscar com a Stoneforge a Espada dos Humildes, que é uma peça do seu combo, por isso ele só tem uma cópia da Espada dos Humildes no deck, ele também pode buscar a Batter Skull. +4/+4 e Lifelink Vigilância para o Matoken voar, né? Em 4 ataques você mata o oponente. Curiosidade aqui desse deck, ele está rodando Lurrus no main deck, mas não pode ser como
comandante.
Como companheiro.
Companheiro,
né? Isso. É, porque tem Urza, tem Tesserator e tal. Então não pode. É uma Lurrus normal aqui, jogada no main deck. Legal.
Sim. E tem até um Kozilek no side do deck.
Tem o Kozilek? Tem o Kozilek, o original, né? 10 manas, 12 aniquilador 4. Cacete.
Que tá num preço absurdo essa carta.
É. Que mais? Tem um Mulet Titan, a gente comentou dele poder voltar, né? Ele de fato voltou a aparecer aqui. Qual versão voltaria? Era o que acelera o Valakut Titan, o Amulet Titan, né? Será que o deck perdeu muito pós saída de Campo dos Mortos? Provavelmente não, né? Tem um Amulet Titan aqui. Ainda é a lista clássica, é um deck super consistente, né? E que ainda se beneficia do London Mulligan quando necessário.
Sim, o deck continua usando aí o playset do amuleto, né? Tem seus terrenos aí, os boros e tal. Então, assim, acho que o deck volta na sua formação básica aí, né? E extrai o máximo possível dessa combinação aí, né?
E no resto do top 8 aqui, o oitavo lugar é um Death in Texas. Mono White, né? Mono branco Death in Texas, com... Ah, que tem novidade ali. Primeiro, né? 4 Stoneforge. Não esqueçamos que Stoneforge está desbanido do formato. Quais os equipamentos? A espada BW, a espada Fogo e Gelo e o Batter Skull, tá? O que mais? 4 Skyclave Apparition. Acabamos de falar dela. Olha ela aqui de novo, né? É necessário em deck assim. Que mais? 4 Giver of Runes, né? E 2 Arcontes de Emeria, que é uma carta agora de Zendikar Rising, né? 3 manas, 2/3 voa. Ninguém pode jogar mais do que uma mágica por turno. E os terrenos não básicos, só dos seus oponentes, entram em jogo virados. Então tá aí o Arconte penetrando no Modern.
Sim, essa cartinha ela tem muito essa cara, né? dos taxes da vida, né?
Baita carta chata, né?
Sim, acaba atrapalhando bastante. E a escolha das espadas é interessante, né, MP? Essas as espadas de Double Masters, né? É, completando o ciclo aí, e que não são potencialmente as melhores. Inclusive, você não gosta muito dessas espadas, né? Mas é interessante ver elas rodando, né?
É, a Fogo e Gelo é a melhor, mas a BW eu não gosto muito. Mas eu acredito que ela está aqui porque ela ajuda a escapar dos principais removals do formato.
Uhum.
Os removals de base preta e o PF. Né? E assim, as duas juntas, né, se você for ver, dá proteção contra todas as cores, exceto verde. E quantos decks verdes nós vimos aqui?
Não, e quantos decks verdes... E quantos decks verdes que dão alvo para remover os seus bichos... Ou
exato.
Que vão fazer diferença a ponto de você, né, correr o risco de perder sua criatura num bloco, coisa do tipo.
Cara, a minha impressão é que o Modern ficou mais justo agora, né? Ficou menos degenerado. Tá?
E ainda vai demorar um tempo o pessoal quebrar alguma coisa de novo, né?
Acho que... Ainda tá uma selva também, tá bem imprevisível o formato. Mas a gente tá vendo algumas consistências aí aparecendo, tipo, Hammer Time sempre tem, o B1000 agora sempre tem, provavelmente sempre vai ter um W Control ou outro nos seus top 8, tá? Um deck agro, como o Izete Despreza, ou algum mono-red da vida sempre vai ter, tá? E agora com a volta do Death in Texas também, do Amulet Titan, vai ajudar a regular o formato para mais e para menos.
É, eu acho que a gente tá muito preso nisso por só termos o digital, né? Eu acho que esse cenário vai mudar quando a gente puder ter o tabletop novamente, mas esses deckzinhos mais agressivos ou que são mais simples, entre aspas, de jogar, que facilitam o grind, eles vão acabar aparecendo bastante ainda nos eventos online.
É, vamos ficar de olho aí nas próximas semanas também. Mas é isso, vamos atualizar o Pauper agora, a vez do formato do Elite.
Bora. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Muito bem, Elias. Duas grandes mudanças recentes do formato foram o banimento de Cair em Desgraça e o surgimento das Duais Nevadas. Com isso, o metagame mudou bastante, porque Monarca com Azul estava dominando, né? Então você tem aí a entrada de uma nova edição, você tem aí a saída da dominância do Monarca Azul. O que acontece hoje com o Pauper?
É, realmente, Cair em Desgraça empesteou, né, o formato, e eu acho que o metagame se aproximou do que era com o Astrolábio, sabe? Eu acho que uma polarização terrível e cada vez mais a galera procurando decks parecidos que usassem a mesma base. Eu acho que realmente isso foi uma das piores coisas que aconteceu aí recentemente no formato, né? Então, obviamente, era claro que esse banimento aí ia afetar, né? Acho que é interessante a gente ver o todo, lembrando que esses números que a gente vai ver aqui dos últimos 30 dias do Goldfish, ele avalia muito as quantidades, né? Então a gente não necessariamente tá enumerando aí os decks que são melhores ou piores.
Uhum.
E depois que a gente falar disso, eu entro um pouco mais pra gente comentar sobre o que tá melhor e o que tá pior aí no metagame. Então, em primeiro lugar, hoje a gente tem o Tron com 7,8% do meta. Isso é de se esperar, porque o Tron sempre foi um deck, né, forte. E o Boros Monarca aí, Boros e Mardu Monarca, né? Às vezes o Goldfish não captura essas diferenças, com 7,6%. Então, assim, é uma diferença muito pequena e você vai ver.
40 decks contra 39 decks.
Né?
Na verdade, nos 5 primeiros, né, dá para ignorar as diferenças, né? Você tem,
sim,
40, 39, 37, 35, 34 decks. Então, não é muita diferença em número de decks. E dá para assumir que esses arquétipos são tem igual chance de encontrá-los no, nos torneios. Inclusive, sim, todos eles aqui são velhos conhecidos. Tron, Boros Monarca.
O terceiro Zet Scred com 7,2%.
Velho e... conhecido.
Velho conhecido. Aqui ele tá aparecendo como Scred Ferris, mas na verdade é o B Ferris, né? Que é, o, é a versão... É, com, é, tira aí o Scred para colocar o preto, né? Então 6,9%. E em quinto lugar o Burn, é, com 6,7%. Então, assim, são, são decks aí que... É, tem aparecido em quantidades maiores, principalmente acho que Zet e o B Ferris, é, realmente eles têm sido jogados mais por pessoas com mais resultados. Né? E aí, completando aí a segunda página aí de decks, surpreendentemente nós temos o Ponza e as versões dele, né, principalmente as versões Jundi, é, de Ponza mesmo, têm sido bem-sucedidas, o que é algo que a algum tempo atrás era inimaginável, né, no formato como Pauper, você vê decks de LD aí tendo algum resultado expressivo.
Eu sei que é uma, meio que maldade pensar assim, mas uma parte de mim gosta disso.
Acho que uma boa parte das pessoas que conhecem um pouco do Pauper, mas não jogam tanto, é, concordam que é, acaba sendo saudável, porque o maior alvo do Ponza é o Tron. Isso é fato.
Eu tô vendo aqui uma lista de Ponza, ele tá certo isso, ele tá usando 4 cópias do Saruf Packbait, que é o lobinho de Kaldheim, 4 mana, 3-3, entra em jogo, você compra uma carta e tem profetizar por 2.
Sim, sim, é uma carta que é...
Uau, Kaldheim!
Sim, sim, é, nas análises que eu fiz dessas versões, é, porque é engraçado que o Ponza, diferentemente de outros, é, inclusive até no meu artigo eu falei um pouco sobre isso, é, às vezes um clássico deck de outro formato, quando vem pro Pauper, ele precisa de algumas adaptações pela falta de recursos em termos de carta, né? Alguma carta que faça o equivalente que a carta X faça no Modern, por exemplo, né? E o Ponza, ele não tem Blood Moon, né? Ele não tem cartas desse tipo. Então, o que ele faz? Ele precisa de ramp e vantagem de cartas para poder pegar as coisas aí e ou conseguir fazer as mágicas dele um pouco antes, né? E o Saruf é aquela carta de 4 manas que você consegue jogar no turno 3, é, e ainda comprar uma carta, ainda se repõe. Então, isso é uma vantagem. E outro ponto, é, se você quer usar LD, se você não tem um alvo bom, você não vai usar suas manas. Então, você faz o Fortel numa boa e espera no próximo turno para o cara baixar aquela Land Virada, para baixar aquela Bounce Land, né? Então, assim, é, o Saruf acaba sendo bem, bem vantajoso nesse tipo de deck.
Eu tô olhando aqui também, tem 4 cópias de Top Sprawl, obviamente, né? Sempre teve nesse deck, mas eu tô lembrando que a gente falou de Espiral Temporal remasterizado agora, e essa é uma carta que não tem versão dela em frame antigo, então seria ótimo tê-la em, é, dentro daqueles slots especiais, né? Ela só tem versão de Master 25 e Dissension, e tá muito caro. Sim, é uma carta comum e idiotamente cara, assim, é... 4 cópias dela sai por $25. É muita coisa.
Sim, é um absurdo. Essa carta chegou a estar R$65, R$70 aqui no Brasil.
Louco. Não, olha, os spoilers não terminaram. Vamos rezar para eles terem o bom senso de olhar para o Pauper e lançarem essa carta agora num daqueles slots, que pelo menos deve ajudar um pouquinho no preço, né?
Sim, em termos de preço, eu imagino que ele deva diminuir um pouco. Não vai ser muito, né? Mas pelo menos facilita aí o acesso para de algumas pessoas, né? Inclusive, é, talvez a galera troque, né? Pegue as Time Shift e consiga passar essas de Master 25 ou as outras de... Acho que ela é de Alara?
É de Dissension.
Dissension. E aí, né, você consegue baixar um pouco o preço, porque realmente eu peguei as minhas por R$11, já achei um absurdo pagar R$11 nisso, né? Então, imagina você pagar R$70.
É, agora você vê que pagou muito bem, né?
É, então. Então, se eu soubesse, eu tinha comprado outro set de Master 25, né? Porque as minhas estão SP. Eu falei assim, ah, não vou comprar agora, tá caro, tá R$15. Pra que eu vou comprar isso agora? Isso não aumenta de preço nunca, né? Quem diria?
Esse jogador aqui também, ele fez 6-0 em um challenge. E ele tá usando é o Ponza e ele está usando apenas três Dual Lands, e são os três de Kaldheim novos. Só que o restante dos terrenos não são nevados. Então não tem diferença aqui pela lista que eu estou vendo, não tem diferença se ele usar isso, ou Guild Gate, ou qualquer outro Dual Land que entra em jogo virado. Na verdade, seria melhor ele utilizar aqueles que ganham um de vida quando entra em jogo, não?
Então, só que aí, qual que é a grande vantagem disso? É porque elas são floresta, né? Então você tem o Wild Growth e o Utopia Sprawl, por exemplo, como cartas
vão ser potencializadas. Ah, o Utopia Sprawl pode encantar, é verdade. O Crescimento Virente pode encantar qualquer um, mas o Utopia Sprawl...
É Utopia Sprawl é só floresta.
Ah, entendi. Né? Pô, mas
e o Arborelf também só desvira floresta.
Ah, tá explicado. Bem lembrado ali. Obrigado. Eu sou noob aqui no Pauper, tô olhando isso. Por que não usa outro?
No artigo que eu falei sobre o BG Rock, né, que é o meu artigo, o meu último artigo, eu comentei sobre essa interação. Porque o BG Rock, ele tem um sideboard transformativo que ele sai de um BG mid-range para um BG LD, né? E ele usa esse mesmo pacote, Utopia, Arborelf, e aí ele usa, no caso, as lands BG e não as RG, né?
Ah, isso é um exemplo de que uma dual land, que não pelo fato de ser nevado, mas pelo fato de ser dual land e ter o tipo de terreno, já ajuda um pouquinho, uma pequena porcentagem, mas ajuda o formato e puxa esse deck, talvez até pro Tier 1, né? Ou seja, muito bem da Wizards por ter lançado as cartas dessa forma como eles lançaram. Sim.
Ah, e tem uma terceira carta que pega esses terrenos, que é o próprio Moonvully. Eu nunca sei pronunciar essa carta.
Como? Eu não sei, não tô encontrando aqui.
É o Acid Moss, o LD.
Ah, tá, é verdade.
Acho que deve ser Moonvully, eu não sei exatamente, ninguém fala o nome certo dessa carta. Mas ele pega uma floresta, né? Você destrói o terreno e pega uma carta de floresta quando o campo de batalha é virado. Então você pode pegar essa dual também.
Cara, muito legal. Te perguntar, já que a gente falou do Saruf Packmate, ele tá sendo usado em outros decks com verde? Porque a carta é boa, né? Eu não sabia que ela era boa o suficiente para entrar no Pauper, mas agora que eu tô vendo ela aqui nesse deck, tem outros decks que abriram os olhos aqui e falaram, opa, vou colocar um bicho 4 mana, 3-3, compro uma carta quando entra em jogo.
Sim, porque assim, há um bom tempo especula-se ter algum deck mid-range que tenha verde. E até então, nenhum deck tinha aparecido. E o Saruf tá em todas as listas que tenham verde e sejam mid-range.
Cara, que interessante, legal. A carta não é tão absurda assim, né?
Não, então, ela é justa, ela é muito justa.
É porque, eu tô chamando atenção pra algo besta, mas assim, quando uma carta é justa e ela entra de forma justa em um formato como o Pauper, é algo que tem se tornado raro.
Sim.
Triste, eu tô rindo da desgraça que a gente sofreu nos últimos anos. Então uma coisa boa, tá bom, vamos comemorar. Sim,
duas cartas que tem sido presença constante em decks mid-range com verde, é além do Saruf, o Visionário de Lanuar, que é o 3 mana 2/2, quando entra, compra um card e ele adiciona uma verde. Vira e adiciona uma verde.
Apareceu também, é mesmo. Legal. Baita
são duas
carta
cartas
também.
Aí que ela se repõe, né, e cada uma tem uma utilidade. Uma, você consegue gastar menos cartas, né, por causa do, gastar menos mana, né, com o Fortel, o Profetizar, e o Visionário, você ainda tem a possibilidade de gerar mana, né.
E manda um chupa pro Phyrexian Rager, né, coitado. Aquilo também é velho, né, ele é de outra época. Sim. Do Magic, aquilo lá é mais antigo que o Toque de um Anjo, né. Quem é que lembra disso? Pra quem não lembra disso, pergunte aos seus pais. É uma série sobre um anjo que executava exames de próstata, tá? É isso.
Bom, só pra gente finalizar essa lista aí do Goldfish, então a gente tem aí em sexto lugar, em sétimo lugar, o Elfos, né? Com 4%, 4,5%. Daí a gente já começa a ter um segundo grupo aí de decks, né? O Elfos aí em sétimo lugar. Com 4,5. O Affinity, mas não é a versão Temur, tá? É a versão Jeskai do Affinity, tá?
Ué?
Pra quem não conhece a versão Jeskai, ela é interessante.
A versão Temur tinha o bicho verde 2 manas 4/4.
Eu deixei como destaque aqui uma lista pra gente fechar aí a análise. Depois a gente volta nela. Tá. E eu consigo mostrar algumas diferenças. Em nono lugar, o Bedelver, né, o clássico aí de Jurmeg e Delver. E em décimo lugar aí, o BW Pestilência, ou Orzhov Pestilência, que subiu bastante no meta por alguns motivos que é interessante a gente ver, que é esse aumento de dex midrange no Pauper. O Orzhov, ele é um deck que ajuda a predar esse tipo de deck. Ele não sai da vertente de midrange, mas ele é um deck que adora roubar as vantagens que o deck midrange tenta conquistar.
Ah, então, entendi. Então ele acaba sendo mais bem sucedido em metas como o atual, né?
Sim, okay. Porque ele trabalha muito com remoções, né? E ele tem uma criatura-chave que é o Guardião do Pacto das Guildas.
Que é proteção contra monocolorido, né? Eu tô vendo aqui a lista, eu já pilotei esse deck que você me emprestou no mall, e tem uma novidade nele aqui, né? Uma carta que é Cast Down, né? Demover, que foi demovida, né? Caiu para comum recentemente, e de fato mata qualquer coisa. Eu não lembro que se usava antes nesse slot, mas se era um terror da vida, alguma remoção de duas manas, com certeza era pior do que Cast Down. Então sim, um removal um por um bem eficiente aqui, o deck ganhou. Legal.
O deck acabava usando... O deck tinha uma falha gritante nessa curva 2 em relação a remoções, tá? Porque às vezes utilizava-se outros éditos, tá?
Tinha édito.
Porque ele já usa o édito de Chainer, mas o édito de Chainer é mais usado pelo fato do flashback, né? Então você tem o édito diabólico, por exemplo, que é o instante, né? Ele era uma das cartas que aparecia. Mas o fato de você querer dar alvo é importante para esse deck, porque às vezes você precisa matar um Termo Alquimista, né? Você precisa matar uma criatura específica do Stomp, e às vezes pedir pro cara sacrificar não resolve, né? Então o Cast Down acaba sendo muito útil nessas situações, né?
Ótimo. Bom, e agora que a gente tá aí olhando uma geral nos decks mais jogados do formato, que é uma pintura, né, bem clássica para quem acompanha o Pauper, o que a gente pode dar de destaque entre assim, os melhores decks? Porque o que a gente vê agora é o que o pessoal está levando para os torneios, mas não especificamente a ordem na qual os decks estão sendo mais bem sucedidos ali. O que está jogando mais hoje em dia dentro de cada arquétipo?
Eu acho que, assim, muito mais do que a quantidade, que é o que o Goldfish avalia, eu acho que algumas relações de matchup e algumas coisas que... alguns decks que apareceram alteraram um pouco as balanças. Então, assim, eu coloquei como Tier 1 hoje, a gente não tem um Tier 0 mais, né? Como a gente estava há pouco tempo aí com os decks com Caerim Desgraça. Então, para mim, Tron ainda é um Tier 1, ele é um deck muito forte, mas eu acho que a diferença dele para os outros decks caiu consideravelmente. Por quê? Você tem, por mais difícil que isso possa de imaginar, hoje o Tron tem Predador, que são os decks de Cascata e os decks de Ponza. Tá? Esses são os decks que diminuíram assim a predominância do Tron de uma forma que eu não imaginei que ela pudesse acontecer algum dia, sabe? Então foi algo realmente surpreendente o quanto esses decks... nós tivemos top 8, top 16 em Challenge que não tinha Tron.
Uau!
Sabe? Então assim, é algo que numericamente, estatisticamente, afetou o metagame
deve,
do Pauper.
Deve fazer anos que a gente não tem
pelo menos uns 3
top
anos.
Top 16 de com Tron, né?
Sabe, é um negócio assim absurdo, sabe? Nós tivemos Challenge que tinha 4 Boros Bully no top 8. Sabe, um negócio assim que no mundo de Tron isso era impossível, né? Então assim, eu acho que é algo que é realmente marcante. O B, tantas versões do B Fada como o B Delver, porque assim, ele tem algumas diferenças, mas no geral a estratégia do deck funciona muito parecida, né? Um anula um pouco mais, o outro é mais pesadão ali, forçando o Gourmag entrando antes e tal. Tem o tempo play ali com alguns bounces e com o Delver, né? Mas eu acho que ele tem muito parecido, e aí também o R Squad, né, que é um clássico do formato, que ele se adapta muito bem, ele consegue lidar com muitas coisas, ele tem muitas ferramentas aí do azul, então eu acho que são decks que aí acabam não saindo, né, de moda. E aí, para minha surpresa, eu acho que o Jeskai Affinity, ele chegou num nível que ele tá muito parecido com esses decks, pela quantidade de card advantage que ele consegue gerar. Então,
por que que o Jeskai Affinity chega e o Temura Affinity não? Estão perdendo no verde, se eu tô lembrando bem, tem o bicho duas manas, fica 4-4. No branco a gente ganha uma mana 3-3, é isso?
Quer ver uma carta que a gente ganha no branco, que a gente pensa muito pouco? Treebeam Spectre.
Ah, tá.
Treebeam Spectre é uma criatura 1/2, que é melhor do que uma criatura 1/1 normal, que gera um artefato.
É mesmo.
Entendeu? Coisa que, por exemplo, o Temura Affinity não tem uma criatura de uma mana que ajuda na afinidade. Você tem artefatos, né? Como o...
Você tem a arma viva de uma mana, não tem?
Então, o Flare Husk. Mas assim, ele é fraco. Primeiro que ele é 1/1, né? E segundo que você não tem vantagem nenhuma. O Treebeam Spectre te gera vantagem de cartas, te gera afinidade e é um bicho com um corpo melhor.
Ele tem um corpo melhor, é verdade.
Né? Então, assim, você tem versões que você usa Core Skyfisher, por exemplo. Né? Então, você tem essa recorrência aí. Você não perde aí o Fling, por exemplo, que você vai continuar usando a Tog. Né? Então, assim, você tem uma série de possibilidades aí. Você pode... essa versão acaba sendo talvez um pouco menos agressiva. Você tem ali... você pesa um pouquinho em anulações. Você tem compra de cartas com Meet You Well, por exemplo. Aquela cartinha de Eldraine, aquele artefatinho de Eldraine. Né?
Desculpa interromper. Se alguém já tem aquele Temur clássico, Affinity, quiser fazer um upgrade aí para ter as cartas necessárias, né, do branco, isso é muito caro?
Não, porque as cartas que eu tô falando aqui, vou até colocar no do mall aqui, a carta que você mais vai sofrer é o Bonders. Né,
o Bonders Ornament?
Ele é o pesado, né, que ele em si já custa 12 ticks. Mas assim, de resto, todos os terrenos de artefatos, o side, né, gorila, os Red Elemental Blast, você já vai ter o próprio Tog, né, então assim, Eli, eu posso jogar sem o Bonders? Você pode, porque, por exemplo, tem versões do deck que usa o Honor of All Mind, que é aquela mágica de Core, que você compra duas cartas, né, então assim, é possível você jogar sem, tá, você não é algo obrigatório, né, então você, tem versões que usa o Recruta, né, que é aquele que tem Metalcraft, então você consegue ali usar outras cartas para substituir. Então...
É, nele que eu tava falando, tava pensando Recruta Ardente, é uma mana 3-3 no Metalcraft, né.
Sim.
Mas ele é barato, o Treebeam Spectre é barato, Journey to Nowhere quando aparece é barato. É verdade.
Então, são listinhas aí bem, bem baratas. Indo um pouco mais para baixo, num tier 1,5, a gente tem aí um BW Pestilência, como eu disse, esse aumento aí dos mid-ranges fez ele subir um pouco. Boa. O único representante para mim que eu vejo decks agressivos é o Mono White Heróico, né? Ele subiu um pouco mais, ele tem algumas partidas menos injustas e inclusive
mas
até
mas é tier 1,5 mesmo?
Eu acredito que sim. Ele é um deck que ele escapa de muita coisa, sabe? Os próprios decks, o R e o B, por mais o B ainda tem uma vantagem maior, principalmente por causa de Snuff Out, né? Pelo fato de ser uma mágica, uma free spell, acaba sendo um pouco melhor. O R às vezes sofre porque ele precisa de um Echoing Truth para conseguir lidar com as proteções, né? Então, assim, acaba complicando. O Tron às vezes não consegue ter tempo de lidar com os bichos grandes, né? Que o heróico acaba transformando, né? Porque ele trabalha ali em pequenas vantagens para ganhar tempo, né? E o heróico tira esse tempo, né? Então, não vou dizer que é uma partida impossível, mas você precisa ali prestar atenção e ter uma lista bem adaptada para esse tipo de deck. O Boros Bully também subiu bastante como representante aí do Boros. Eu acho que ele conseguiu, mesmo aí num mundo de canhonada ardente, ele conseguiu se virar bem, né? Então, ele subiu bem aí. Até no top 8, teve top 8 aí com 4 cópias. Wars, né? Então foi algo bem, bem relevante. O Ponza, como eu disse, né? Ah, por que, que o Ponza não é Tier 1? Porque ele ainda sofre contra outros decks, né? Então, por mais que ele esteja predando o maior predador, ele sofre para anulações, por exemplo. Então, ele vai acabar sofrendo aí para as versões de Fada, por exemplo, né? Então, pode não ser muito fácil as partidas.
Falando nelas, Eli, você ainda não mencionou versões de Fadas, né? Que é um deck que, pelo jeito, não voltou no Tier... No Tier 1, não voltou daquela fase no Tier 1. Mas quem ainda tem esse deck guardado, ainda manja pilotar com ele? E tipo, como os decks eles estão se repetindo, cara, assim, se você jogava com Fadas antes e encontrava Tron, você sabia como era a match. Se encontrava Mono Red, sabia como era a match. Encontrava Boros Bully, sabia como era a match. Então, eu já tenho uma carga de conhecimento aí. Dá pra pilotar esses decks e levar pra campeonato?
Dá, tranquilo. Tanto as versões UB quanto as versões UR de Fadas aí têm jogado bem. Eu acho que, assim, elas não perdem muito para suas versões. O R ainda é Fadas, né? Eu acho que não tem versões... E por mais que ele tenha adquirido algumas cartas com o Monarca, né? As Fadas desempenham um papel muito importante não, dentro do R-Squared.
Mas e a Mono Blue?
Então, Mono Blue, para mim, ele tá respirando por aparelhos. Eu não vejo ele com recurso suficiente para lidar com um B ou um R, por exemplo, sabe? Então, assim...
É melhor ir com o B e com o R, que são tier 1, né, na sua opinião.
Okay. Com certeza, eu acho que o Mono Blue Fadas ali é...
Eu tava pensando nele, no Mono Blue clássico lá, com não, mais eu, Fadas
eu,
e...
Eu não, vejo ele, um. Eu não vejo ele nem como tier 2 hoje.
Tá.
Eu acho que não vale a pena você ir só com ele. Ah, você pode ir bem? Pode. Mas eu acho que ele não tem a geração de recursos que esses decks mid-range hoje estão alcançando.
Entendi.
Então o late game dele ainda acaba sendo pior. O tempo play ainda acaba sendo interessante. Mas se você chegar ali no turno 6, turno 7, você vai ter uma carta na mão, duas... E decks que usam Bonder, por exemplo, eventualmente vão estar comprando duas a três cartas por turno, né? Então você vai acabar ficando bem atrás.
Esse Bonder tá em todo deck, hein, cara? Ele tá manipulando bastante o formato. Ele é bom pro formato, ele?
Cara, assim, eu tenho conversado com o pessoal para entender um pouco mais, porque assim, até conversei com o Carves hoje sobre essa ideia. Porque assim, antes a gente sempre teve uma tríade, né? Os decks de muito recurso, mid-range e tal, uhum. O Tron e os decks agressivos. O fato desses decks mid-range terem aumentado em número gerou possibilidade que o Tron diminuiu e os decks agros estão sumindo, né? Então a gente está num processo aí de que vantagem de cartas é o maior reflexo do formato hoje, é o maior trunfo hoje que você pode ter. Então tudo que te gere recursos hoje com vantagem de cartas é o que você precisa. Então o Bonders é o maior exemplo disso, né? Então quer melhor recurso do que você não fez nada no turno do seu oponente, na fase final dele você paga 4 manas e compra uma carta?
Já que você tá rodando uma pedra de mana, você estica um pouquinho a curva do teu deck e passa a ser um mid-range, em vez de um deck com uma curva muito baixa.
Exatamente. Então, por isso que, por exemplo, o Boros Monarca acabou sofrendo por isso. Porque pra que você quer fazer passarinho pra voltar a pedrinha e dar draw, sendo que você pode pagar 4 manas e comprar uma carta direto?
Faz sentido.
Entendeu? Então, assim, é por isso que a maior engine de compra de cartas, que era o Boros Monarca, acabou dando espaço para os decks de Bonder.
Se sair Bonder, se de repente dá louca no Wizards, vamos mandar em Bonder para ver o que acontece. E volta Boros Monarca com tudo.
Provavelmente sim. Na verdade, os outros decks vão adquirir mais Monarcas, mas aí quem vai se dar bem é o Tron.
Você acha que tem chance disso acontecer?
Tem chance, não acho que vai acontecer, mas tem chance, porque abafa um pouco o formato. O fato de ter mid-ranges assim, porque eles não são roubados, mas eles ganham a longo prazo. Então diminui a temperatura que o formato tem, sabe? Então não tem galera reclamando demais, porque tem um espaço, tá uma selva, né? Mas a realidade é que o formato tá cada vez afunilando no sentido... Ele tem aumentado a variedade de decks... Mas a estratégia está sendo cada vez mais parecida.
Você pessoalmente gosta de formatos assim?
Eu gosto de mid-range no geral, mas eu tenho receio de que essa seja a calmaria antes da tempestade. E eu acho que isso vai acontecer. Não sei se... Duas coisas podem acontecer. Modern Horizons pode quebrar o Pauper de novo. Modern Horizons 2. Ou...
Pode quebrar, né? Se eles quiserem.
É, sim. Mas eu acho que, assim, tem grandes chances de que isso aconteça, né? Ou a gente vai ter uma reviravolta novamente, talvez não a nível de Astrolábio, mas eu acho que isso pode acontecer.
Não, mas você tá exagerando, porque Modern Horizons 1 não quebrou nenhum formato ali.
Não. De forma alguma. Só todos onde ela conseguiu colocar a carta.
Até hoje, né?
Até hoje.
Até ainda pouco tempo atrás, o Astrolábio zoando o Legacy.
Então, assim, eu acho que tem um impacto a longo prazo, a curto prazo, que talvez Modern Horizons pode ter, mas depende muito do que o Wizard está pensando em relação ao Pauper.
Então, escutando você falar, eu entendo esse receio de Modern Horizons 2.
Eu acho que, assim, ela tem o potencial para transformar o formato de uma forma muito positiva, né? Mas, assim, o meu medo ainda é maior, a balança ainda pende por Vardamerda.
Ah, compreensível, cara. Desculpa, eu interrompi sua linha de raciocínio, você falava Tier 1, Tron UB, UR Giscai Affinity, Tier 2, BW Pestilência, Heróico, Boros Bully, e aí tem mais dois.
O Ponza e o deck de barreiras, né? O Barreiras Combo aí, que tem várias versões aí, eu acho que ele tem chegado nisso aí, só pra gente fechar aí o Tier 2, e aí tem várias coisas daí pra baixo. Temos o Cycling, principalmente as versões Mono Black, tem conseguido resultados melhores. Os decks de cascata, principalmente os Jundi e os RG, né, que são bem similares. Uhum. E o Elfos aí, como um deck, um dos mais clássicos aí, por mais que Canhonada ainda esteja no formato, é outro deck que tem conseguido se escapar aí. Ele basicamente incorporou o azul aí na lista, né, então tem decks que aí que usam 3 ou 4 Idolblast de side, tem decks usando Prohibit, né, então anulação... graças a Jaspera Sentinel, né, essa cartinha aí de Kaldheim, tem ajudado um pouco esses decks a splashar esse ajuste de uma forma melhor aí, né.
Eu vi um Tron aqui, tem uma canhonada, mas é o suficiente para acabar com o deck de Elfo, né?
Exatamente, já acaba bem aí. Bom, então eu só queria falar um pouquinho de algumas listas que eu separei aqui, só pra gente poder fechar um pouco essa ideia aí.
Boa, vamos lá.
Então, o Giscai Affinity que eu comentei aqui, né, eu acho que tem várias versões, né, como eu disse, versões usando o Core Skyfish, essa que eu separei que eu vou deixar no link aí, é do Luffy do Chapéu de Palha, é o jogador brasileiro.
Tudo isso o nome dele, Luffy do Chapéu de Palha.
É do One Piece, se não me engano, esse personagem. Mas enfim, ele ainda tem a mecânica de Atog Fling, né? Ele aumentou o número de anulações, mas o interessante é o pacote de artefatos. Então ele usa o Navigator's Compass, né? Que é aquele artefatinho de Dominária. Volta a usar o Witching Well, que é aquele artefato de Eldraine de uma mana. Quando entra da Squire, você paga 4 e sacrifica ele e compra 2 cartas.
Uau.
Beacor Wellspring, aquele antigão ainda, né? Que quando ele entra dá draw, e quando ele vai pro cemitério ele também dá draw.
É antigão, mas não é tão. É de Scars, né? Scars of Cosmodinha.
Isso.
Ah, o toque de um anjo já tinha terminado aí.
O site é bem genérico, né? Você procura aí principalmente anulações que consigam responder aí os decks o B e o R, né? Acho que
tem 3 Red Elemental Blast e 3 Blue Elemental Blast. Ótimo do site. No mesmo site do mesmo deck. Ótimo.
Sim, e aí a gente tem as versões aí um pouco mais agressivas, que usa o Recruta, né, usa o One of a Mind, como eu comentei, né, e acabam mudando assim. Então, basicamente, o verde era basicamente para Carapace Forger e o Flashback, né, do Ancient Grudge. Então, você tirou esse verde, incorporou o branco, que acaba agregando mais valor, né, e consegue gerar uma vantagem de cartas maior. Então, esse é um bom exemplo aí de um deck que se adaptou ao meta para conseguir aí lidar com algumas coisas específicas, e o branco acabou ajudando mais.
Legal, legal. Ainda é o Affinity, a base é a mesma, uhum, também do velho Affinity.
Sim, aí como representante aí do Bedelver, tem um deck do Carves aqui. O interessante dessa lista aqui, por exemplo, eu uso o Piratinha Azul de Commander Legends, né?
Quatro
Da
mana
Monarca.
3-3, entra da Monarca, não pode ser bloqueado por criaturas enquanto você. Não pode ser bloqueado enquanto o oponente for o Monarca, né?
Então é uma boa forma aí de roubar o Monarca, né? Quando você acaba perdendo, né? Então é bem interessante isso aí. Ele pesa um pouquinho nas mágicas, né? Então você entra com Force Spike, que é uma carta que tem ajudado bastante, porque, como eu disse, vantagem de cartas é algo que tem sido significante no formato. E
Eu
todo mundo joga na curva.
já gostava das listas do Carves, agora virei fã. Force Spike é sensacional.
O Matana, ele adora um Force Spike, o
Eu adoro
Matana mais
também.
ainda. O Matana, pra você ter ideia, eles criaram uma hashtag que chama Force Spike of the Day, né? Que o
Boa.
Matana, toda vez que alguém manda uma foto de anulando algo do oponente com Force Spike, ele joga no Twitter. Então, se você quiser procurar, pode ir lá. Force Spike of the Day sempre tem uma imagem nova de alguém anulando
Fantástico.
alguma carta lá.
Delícia. E não satisfeito com isso, ele põe uma miscalculation.
O Miscalculation arrumou um espaço aqui, é muito boa, muito boa.
Adorei porque o oponente tomou primeiro o Force Spike e falou: não, opa, ele tem Force Spike no deck, então eu vou deixar duas manas de pé. Aí joga a
Toma um Miscalculation na cara, né? Então é mais uma anulação aí que arrumou um espaço. Agnewarp continua sendo presença massiva aí. É com
Tem
ID
dois
Key.
contemplar o multiverso na lista do Carves. Cartinha nova,
Sim.
boa essa aqui, hein?
O Matana e o Carves, essa dupla aí de UB, já disseram que assim não devem tirar mais duas cópias dessa carta para sempre, sabe? Então é uma carta que arrumou seu espacinho aí, e são duas pessoas que realmente entendem desse deck, então não é pouco dizer isso, né? Tá usando as duais, a dual, né? O B aí, a Stunnel, tem sido presença constante, por mais que a galera ainda goste de usar a Bounce Land, né? Mas é uma carta que acaba sendo bem versátil aí. O
Ele
site
não
tá.
é um deck fácil de pilotar, hein?
Não,
É
não
um deck
é um
para
deck
quem
que tem.
vive o formato Pauper. Tem que
Sim,
conhecer
por
muito
exemplo.
bem o formato, porque até as interações aqui são todas praticamente todas elas circunstanciais, né? Então você precisa saber o que você está enfrentando para poder escolher a interação certa.
Sim, ele não é um deck
Impressionante como tá
automático.
cheio de. Não é nada automático aqui. Até o próprio Contemplar o Multiverso tem que saber quando você tem a abertura para usar o Fortel. Então é realmente um deck difícil de pilotar, mas que vai premiar os ótimos jogadores, né?
Sim, até acho que foi o Matani que compartilhou um videozinho que ele ciclou. Eu acho que não foi, obviamente não foi o Contemplar o Multiverso. Eu acho que ele ciclou o Miscalculation, eu acho, na fase de combate do oponente, né? E ficou com uma mana aberta e o oponente foi dar um lead de estampa e tomou um Force Spike, né? Então, assim, são algumas coisas que fogem um pouco do convencional. E minto, ele ciclou uma Ash Barrier, agora que eu lembrei. Ele ciclou na fase do combate porque ele não tinha o que fazer. E aí ele blefou pro oponente para poder ter a chance de dar um Force Spike. Porque ele sabia que o turno 3 do oponente, se não fosse, se ele não tivesse baixado criatura, provavelmente ele tinha um lead, né? Era uma opção boa. Achei que ele tava jogando contra elfos. Então, assim, são estratégias que, assim, é só quem tá vivenciando ali o deck, né, diariamente, que consegue ter essas resoluções aí e extrair o máximo do deck, né?
E quando o deck tem vários one-off, assim, tipo, um excluir, um dispel, sabe? Um eco indicate, tem que saber muito bem quando usar para não perder de vez o recurso. Então, bem interessante aí, ainda bem que tem brasileiro dominando a lista, né? Porque eles podem produzir conteúdo em português, fazer podcast também e nos atualizar com mais rapidez, né?
Sim. A penúltima lista que eu separei aí é o Combos Barreira, né? O Walls Combo aí, a lista do Diego Brando. Assim, é uma lista que ela mudou pouco a parte de barreiras ali, usa os ramps ainda, né? Os elfinhos de ramp, usa aí o kit de barreiras, né? Com o Overgrown Battlement, que eu nunca lembro o nome dessa carta em inglês, e o Guardião da Nação dos Machados. Usa o Tuk-Tuk, né? Que é essa carta aí de Zendikar, a barreirinha que dá haste para as suas criaturas, né? Então, assim, é uma carta que não sai mais das listas, né? Ela vai continuar sendo presença massiva aí.
3 mana, 0-3, defensor, alcance, suas criaturas têm ímpeto.
Sim, é uma carta que acaba sendo muito útil aí nesse deck. E assim, o que acabou sendo... tem gente que gosta, tem gente que ainda não gosta, é o pacote de cascata, né? O Altossauro Irritado, o Piratinha também que tem haste, e usando Muldrifter. Ah, mas por que Muldrifter? Obviamente, Muldrifter é uma carta que gera vantagem por si só, mas ele é uma carta que cai na cascata, então ela é muito boa para cair na cascata. Então,
é a única carta azul do deck, vale a pena. Ele tá usando o quê? Só floresta, ele tem com... ele gera mana de qualquer cor como? Tem os terreninhos.
Ele gera com o guardião gera de qualquer cor.
É verdade.
Com a Saruli, né, que é a 03, ele também gera de qualquer cor, né, então ele tem uma possibilidade aí de resolver isso, né. Então já vi vários prints, o cara faz Altossauro para Boarding Party e para Muldrifter.
Nossa, que delícia. 7 manas, cai para 5 e cai para 6 e cai para 5. Então você investiu 7 manas e ganhou quanto? 13 com 5, 18 manas em mágicas, uau!
Exatamente, além de comprar duas cartas, né? Então é um negócio muito, muito forte, né? Então,
nossa!
É um deck que às vezes ganha do nada, né? Então tem o Lamogs Crusher, mas o Lamogs Crusher acaba não sendo tão bom, mas você tem o Tuk Tuk, né? Então você paga 8 manas e entra com o Lamog com haste, isso dói demais. Você dá isso contra um Tron, contra um R, você destrói o jogo do seu oponente. Você destrói, bater com 8-8, que o cara vai ter que sacrificar duas permanentes antes de fazer o bloco, sabe? Então, dói bastante. E essa lista, inclusive, ela tem um pacotinho interessante, que ela tem um combo no main deck e ela tem um outro combo no side, que usa o Freed from the Real, né? E Galvanic Alchemist, né? Que tem a mesma função, né? Então, é interessante porque esse era o combo principal e o Diego Brando acabou levando o combo pro side e deixando a parte do cascata. Então, dependendo das metas, você tira o pacote de cascata e põe esse combo, sabe? Então, você consegue criar um deck que, às vezes, o oponente não sabe como lidar, né, com as saídas que você consegue, os dribles que você consegue dar nele, né? Então,
interessante.
É interessante isso aí também.
Tô vendo um deck com carta de 7 manas para castar e 14 florestas. São os únicos terrenos do deck, 14 Sim. florestas.
É um deck que rampa bastante, né? Então é bacana, é divertido. É um deck forte que subiu bastante. Existe um pouco de perícia ali, principalmente para poder fazer as mágicas, né? Principalmente no mall, acaba sendo não tão automático, né? Não é padrão. Então você precisa ficar atento para poder fazer isso aí. Bom, e por último, o Songs of the Damned, ou Cycling Combo, ou como você preferir chamar, é um deck que teve várias versões, várias cores, tem várias listas ainda que aparecem, né? Essa lista aqui específica, ela fez 5-0, né, nessa última semana, inclusive na lista que saiu hoje. É legal pelo fato dele ser mono black, porque, por exemplo, ele usa os dois Draenei, né, o Healer e o Stinger. Só que a única forma de você castar essas duas cartas no main deck é com o Unearth. Você não consegue colocar ele em jogo de outra forma, né? E as outras criaturas, obviamente, só estão aqui pelo Cycling, né? E usa Ripping the Graves, usa Ritual da Cabala e Dark Ritual, né? Usa, obviamente, Songs of the Damned, né? Que além de dar o nome, é a carta que faz você ganhar, né? Que é o que gera muitas manas.
Você vai reciclar tudo que você puder por uma mana preta. Songs of the Damned adiciona uma preta para cada criatura no seu cemitério. E aí, depois, com tanta criatura no cemitério e com tanta mana preta disponível, o que você faz?
Assim, basicamente, o deck só tem uma win condition, que é o Stinger, né? Você precisa baixar um Stinger, reciclar tudo e causar dano no seu oponente, né? Essa é basicamente a forma que você ganha no geral. Tem uma chance de você ganhar batendo? Tem, porque você tem aí Street Wraith, parece pouco, mas é um 3-4, né? E você tem o Horror, né? Que é o bichinho de Amon Cat, que ele é 4-4, e ele ganha +2/+1 para cada vez que você cicla uma outra carta.
Mas é possível que, tipo, primeiro turno você recicla um Stinger, aí segundo turno você dá um nerf nele. depois você começa a reciclar coisas, né? Cada turno você baixa um terreno, então você está reciclando uma a mais por turno, ou seja, terceiro turno você dá 3 de dano, quarto turno você dá 4 de dano, e assim vai.
Não, possivelmente,
dando muito mais uma vez que você tem Songs of the Damned.
Na verdade, você só solta o Stinger quando você está combado.
Para não expor para removal.
Exatamente.
Tá.
Exatamente. Então, meio que o Stinger é a última peça que você vai mostrar.
O deck usa 10 terrenos ao todo, então ele vai combar com o quê? 2 ou 3 terrenos, no máximo 3. É porque tem muito ritual,
que,
né?
Eu acho que 3 ele já flodou, acho que normalmente são 2.
Uau. É, a tipo, são 10 terrenos e 4 são os que reciclam. Então, realmente, então, ele não quer comprar terreno, ele quer usar os rituais, é isso que ele quer.
Ah, é, basicamente, a mão dele é padrão, é um terreno, né? Qualquer um que seja, é um ou dois rituais. É, umas 3 cartas que recicla e de preferência ali um Whip the Graves para garantir que você vai ter para poder fechar o combo, né? Então, e o resto você vai acabar comprando, né? Então, acho que é bem essa a ideia. E aí você tem um sideboard que você usa, Chromatic Star, que apareceu bastante em outras listas, mas no passado, ou Chromatic Star ou Pétala de Lotus, por exemplo, para você poder gerar cor para você ter outros recursos. Então, por exemplo, Flaring Pain, eventualmente você usa. É, nessa lista aqui tá usando o Roer Até os Ossos, né, que é aquela instantânea de Innistrad, que você ganha 2 de vida para cada carta de criatura no seu cemitério. Ah, mas para que isso que é útil? Isso aqui é útil contra decks agressivos, contra Burn. Né?
E é muita vida que você vai ganhar, meu Deus.
Você vai ganhar muita vida. Brincando, você ganha 20 de vida, sabe? É. Então é bem tranquilo isso acontecer. Então esse é um deckzinho que tem aparecido. Inclusive, eu tô para ver, tem um cara do um canal no YouTube que ele só faz vídeos de combos. E ele começou a fazer pro Pauper agora, né? E ele começou a fazer mais vídeos do Cycling Combo, né?
Qual que é o nome dele, sabe?
Não lembro o nome dele agora. Na verdade, ele tá fazendo... Na verdade, minto. É do Cycling Combo, ele já fez, mas ele tá fazendo do One Land Spy.
Ah, sim, mais um deck.
Outro combo.
Meme clássico, né?
Exatamente. Que é outro deck que apareceu recente, assim, ainda tá longe de ser forte, mas teve uns resultadozinhos bacanas aí. Na verdade, acho que nem é o One Land Spy, ele é No Land Spy. Ele usa o espião, mas ele não tem terrenos, né?
Interessante. Bom, cara, novidades interessantes, então, o formato mudando, e ainda é possível ir muito bem com as listas antigas, com conhecimento obtido em listas antigas, mas o formato está profundo, entrou mid-hand, então a quantidade de interações está bem variada, né, e você tem que tentar prever aí, se com certeza vai encontrar decks muito agro, muito control, diversas interações, vai interagir com a mão, interagir com o grave, com a mesa. Então tá legal, o formato parece que tá legal, por enquanto.
Sim, assim, eu acredito que ele está bom pela diversidade, ele está equilibrado, não tem decks saltando, mas essa vírgula aí dos mid-range me incomoda um pouco, por eu não ter a perspectiva de que isso vai mudar nos próximos meses, né? Então, assim, eu não vejo Time Spiral com esse potencial, Strixhaven menos ainda, por mais que eu ainda acredite que vá ter adições. Não vejo com nada com potencial para mudar o formato, né? Então, a próxima aí época que a gente pode pensar em alguma mudança é realmente aí com o Modern Horizons 2, que aí realmente o botão do vai da merda tá muito mais acentuado do que o vou melhorar o formato. Então, torço para estar errado, mas essa é a percepção que eu tenho tido no momento.
Muito bem, obrigado Eli pela aula de Pauper aí, espero que o pessoal continue animado. Vamos jogar Pauper enquanto tá bom, então, essa é a lição.
Sim, sim, acho que tem muita coisa que dá pra ser feita, que dá pra tirar, principalmente aí pro Grind Online, mas não dá pra, você precisa, não assuma nada, pegue o que você conhece do formato, procure adaptar essa lista que você tenha, esse deck que você tenha, para algo mais atual, porque eu acho que vai valer muito mais a pena do que você simplesmente desenterrar aquele deck, aquele monoblack seu, e achar que você vai conseguir lidar com o metagame da mesma forma.
Certinho, muito bem, mais alguma coisa?
Acho que é isso, dá para então esperar mais um tempinho agora e ver o que vai aparecer.
Então bora, vamos monitorar, bora para limpeza.
fase final, para você que já está de saco cheio.
E a frase da semana vem do Joel, que ele diz assim: cara, qualidade dessas foils, a carta virou uma telha.
Cara, sabe que olha... eu acho que essas foil hatched é pra evitar esse problema?
Eu ainda não peguei nenhuma, cara. Mas ela brilha bastante, ela é bonita.
Sim, sim. Ela é completamente diferente pelo fato de a arte não brilhar como a carta, sabe? Então, assim, traz uma visão diferente. Mas, assim, como eu não sou fã de carta foil, eu adorei. Não,
dizer que dá um desgosto. Assim... A carta é praticamente damaged, assim, danificada. Na verdade, eu acho que você até pode jogar com carta damaged, se lógico, não for nada, tipo, rasgou a carta no meio, você pode jogar em torneio. Mas se a carta for muito dobrada, você não consegue pôr em um deck, porque ela fica marcada a posição dela, né? O juiz vai chamar a atenção. Então, é curioso isso, né? Você tem uma carta foil bonitona, até vale, em algumas referências vale o dobro da normal, só que você não pode jogar em deck. Você pode jogar, às vezes, uma carta HP ou uma carta danificada, mas não pode jogar uma dessa porque ela tá dando dobrada. E estão dizendo que acontece até com Secret Lair Foil atualmente. Um produto premium, hein? Que vergonha.
É triste mesmo, né? Você pagar tão caro em algo que você tem que guardar no top loader, né?
Mas parece uma telha mesmo. Valeu, Joel, aí. E a coisa da semana, ele Mirrodin, Argento, mais conhecido como Mirrodin, foi um plano artificial, né? Ele foi criado por um Planinauta, você lembra qual?
Olha, se eu errar essa, eu acho que você pode me tirar do programa.
Se comprometeu, olha aí.
Foi forte essa agora. Bom, se eu não tô enganado, foi o Carne.
É, ele mesmo, foi o Carne. Ele que criou o Mirrodin, que depois virou Nova Firex e que pelo jeito agora vai ficar puro, né? Mirrodin puro. É. Vamos ver. Vamos ver para onde vai.
Controvérsias.
Bom, é isso, cara. Foi um programa longo. Não sei se eu peço desculpas ou não, mas tinha muita coisa para falar, né?
A versão estendida tá um pouquinho pior ainda.
Putz, nem me fala. Mas acho importante também ir semana a semana ver o que está acontecendo nos formatos que tiveram grandes mudanças de banimento, né? Para poder ir se acostumando aí às novas realidades, para a gente não ficar tão distante deles. Porque senão a gente fica passa um mês inteiro sem olhar, sei lá, para o pioneiro, e quando vai ver, está completamente diferente. Aí, que porra é essa? O que está acontecendo? Não, né?
Sim, sim. Eventualmente, já, quando a gente consegue voltar para falar desse formato, já saiu uma nova coleção, e aí já está com outra
Muda
ideia
tudo.
Acontecendo.
Né? Então, exatamente.
Acho que é bacana a gente fazer essa visão geral mesmo. E até para as pessoas que estão querendo saber se entra ou não entra, se volta ou não volta, né? Então acho que é bem bacana a gente revisitar isso aí.
Por fim, Eli, uma última coisa, assim. A gente está chegando em Strixhaven, que é um basicamente plano de Harry Potter, só que adaptado para o Magic. Você prefere esse tipo de coisa ou você prefere pegar a propriedade intelectual de Harry Potter e lançar cartas de Harry Potter no Magic, como é o plano que a Wizards vai fazer a partir do ano que vem?
Sem considerar essa questão de T2 ou não, simplesmente não, por ter a coleção.
Isso.
Eu prefiro não ter a propriedade intelectual.
Eu também, cara. Eu prefiro ver qual seria a pegada do Magic e a pegada da Wizards para um certo cenário. Assim. Vamos inspirar isso aqui em Senhor dos Anéis, ou em Harry Potter, ou sei lá o que. Innistrad foi meio que o tema de Crepúsculo, né? Que tava fazendo sucesso na época. Então, vamos ver como é que a gente transforma isso no Magic. E, cara, Innistrad deu muito certo. A ambientação, assim, foi sensacional. A coleção foi um baita sucesso, né? Então, dá para fazer bem com a inspiração externa. É que eles mencionaram especificamente que pretendem usar esse veículo para trazer fãs dessas outras propriedades para o Magic. E se você simplesmente se basear nelas, sem dizer elas, obviamente, você não traz esses fãs, né? Então a Wizards acaba perdendo. Mas eu acho melhor, como já que eu sou fã do Magic, né? Eu acho melhor permanecer no Magic e apenas se inspirar em outras propriedades, não pegar assim descaradamente o que eles estão fazendo só para atrair os outros.
Eu não acho ruim que exista produtos para isso. Sabe, por exemplo, as cartas de Godzilla, por exemplo, eu achei que são legais, por mais que você fale assim, é Magic, talvez tá mais pra Commander do que Magic, né, brincadeira, tá mais para algo colecionável do que necessariamente o Magic. É interessante nesse sentido de coleção, né? Mas, por exemplo, não é uma carta que eu sinto conforto em jogar. Por exemplo, eu vou fechar meu deck aqui de Mecha Godzilla para poder jogar no meu deck do formato X.
Se for a sua única opção também.
Sabe? Então acho que assim, eu não gosto. Isso realmente não é uma coisa que me atrai. Eu entendo algumas coisas eu discordo totalmente, mas eu me sinto muito mais confortável nessas influências, né? Até porque fica muito mais fácil. Eu gosto de coisas que são explicadas, né? Então, se você... Por que você tá na Terra-média? Ah, porque o Teferi, na hora que ele tirou de fase a terra natal dele, ele tirou a Terra-média de fase também. Sabe? Então, assim, é uma explicação? É uma explicação. É a melhor explicação? Não. É a pior que pode existir. Mas...
Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis também, mas eu não consigo ficar excitado, sabe? Porque eu já tenho o que eu preciso do Senhor dos Anéis. Eu não preciso ver em outro lugar. Eu fico animado quando tem, tipo, um jogo, tipo Shadow of Mordor, Shadow of War, porque eu vou poder tomar... Eu tenho uma agência minha dentro do jogo, dentro daquilo que eu faço. Eu entro na Terra-média ali, né? Uhum. No Magic eu já sei o que esperar. Eu já sei basicamente o que eu vou jogar Magic, o que eu vou fazer, quais são as limitações. Então não me animo tanto para isso, né? Eu sei que eu não consigo entrar na Terra-média jogando Magic. Assim como eu não entro em Dominaria, mas pelo menos eu vivo mais os personagens, eu crio alguma relação com eles.
Pegar uma você não vai viver Dominaria de outra forma a não ser pelo Magic, né? Esse é o ponto também.
Talvez nesse joguinho novo que tá saindo, né? No Magic Legends, mas mesmo assim, a minha relação com o Senhor dos Anéis, ela já é estabelecida, então... Jogar Magic não vai mudar a forma de experimentar a Terra-média. Experimentar a Terra-média é ler, né? É ler os livros ou ver os filmes. Não é jogar Magic. E acho que eles não vão conseguir trazer isso para o jogo de carta, porque não dá. As outras ferramentas de experimentar são muito mais poderosas. Então, eu não sei se é meu isso, ou se outras pessoas compartilham desse sentimento, mas eu não consigo ficar tão animado assim. O efeito prático mesmo é tentar trazer fãs dessas outras franquias para o Magic, e acho que todo o discurso que é feito e a propaganda e o buzz em cima é uma forma de tentar passar para a gente isso como uma coisa boa e excitante, porque esse é o papel da empresa, né? Olha, estamos criando uma novidade aqui, uma coisa legal, e no fim das contas às vezes nem é tão legal quanto o que você já tem, né? Não é porque eles estão dizendo que é uma coisa excitante, que é uma novidade fantástica, que de fato é. Eles precisam, o trabalho deles, vender dessa maneira. É papo de empresa mesmo. Mas, sei lá, eu espero que as pessoas se divirtam com isso, né? Talvez seja uma coisa só minha, mas eu espero que isso funcione para os outros.
Eu compartilho muito do seu sentimento. Eu acho que, assim, tem uma grande chance de não agradar um... público, uma fatia grande do público, mas é assim, é isso que eles querem fazer, é isso que eles acham que vai trazer o retorno bacana para eles. Então o que me resta é avaliar, né, dizer se eu gosto ou não gosto, e os prós e os contras, e torcer para que o Magic em si ganhe mais do que perca com esse tipo de produto.
Eu não sei se vai chegar a não agradar, mas provoca uma certa indiferença. Eu acho que eu me divertiria mais, ou talvez eu me investisse mais se fosse um plano do Magic mesmo. Uhum. Se fosse um Kaldheim novo, ou um Forgotten Realms novo, uma Ikoria nova. Uma Terra-média talvez seja uma certa indiferença, assim, porque parece uma coisa forçada. É muito mais artificial do que algo feito dentro da casa, né? É que nem você comer comida fora e comer comida da sua avó, né? Não sei se serve essa analogia, mas eu acho que é feito em casa, assim, quando se dá liberdade pro time criativo, é melhor, e você tá em casa jogando Magic, você tá no universo de Magic.
Sim.
Então, sei lá. Mas vamos esperar, porque de repente eles nos surpreendem, né? Nós temos aí um ano, eles têm esse ano inteiro para trabalhar, para desenvolver algo legal, para nos surpreender. Mas é bom ter essa consciência, cara, de que o discurso vai ser sempre esse, de que, ó, temos uma novidade excitante para falar para vocês. Nunca antes foi feito isso, e agora a gente vai levar vocês para a Terra-média, para o universo de Warhammer e tal. E assim, não se deixar contagiar pelo discurso, né? Tentar ser mais lógico ao interpretar esses sinais. Senão a gente acaba se decepcionando. Né? Mas se a decepção vier depois da compra, parte da Wizard está feita.
É
assim que funciona.
Missão cumprida.
É. Mas tá bom, então obrigado quem ouviu até aqui. É, quem quiser falar com a gente é @hackdoscast no Twitter ou e-mail hackdoscast@gmail.com. É isso, né, Eli?
Isso aí. Um abraço a todos, até semana que vem.
Obrigado. Falou. Até semana que vem. Falou.